Olá, ouvintes que estão sintonizados connosco. Estamos aqui a uma hora fora de vulgar, aqui a partir dos nossos estúdios em Washington. João Santa Rita, da Voz da América, ao microfone. Estamos aqui para fazer a cobertura de mais um jogo da Liga África de basquetebol, o Bala. Hoje vamos ter pela frente os imparáveis do Petro de Luanda contra o Al Ahly. Isto é um jogo, portanto, da Conferência Nilo. Petro de Luanda, Al Ahly, já qualificados para a fase seguinte. Portanto, isto é uma espécie de final desta conferência. Portanto, estas são as duas equipas que até agora só têm vitórias. O Petro termina hoje, portanto, a sua participação nesta fase da Conferência Nilo. Depois vai deslocar-se, portanto, a partir do próximo dia 20, estará em Kigali, no Ruanda, para a fase final, para os quartos de final, onde estarão lá oito equipas. O Al Ahly também estará lá, mas o Al Ahly ainda tem mais um jogo nesta conferência, que é, portanto, amanhã, contra o SLAC da Guiné-Conakry, o SLAC ainda com esperanças de poder chegar à fase final também. Portanto, hoje vamos ter Petro de Luanda contra o Al Ahly. Vamos contar com o apoio de Joaquim Clemente para fazer a cobertura deste jogo. Eu tenho a impressão que o Joaquim Clemente já está em linha. Joaquim, estás-me a ouvir?
Boa tarde, João, de auditório da Voz da América. Vamos naturalmente criar as expectativas em relação a este jogo que não tarda vai começar na capital metropolitana do Egito, entre as equipas do Petro de Luanda e do Al Ahly do Egito. Um jogo que tem o seu quê de importante, porque define de forma simbólica o primeiro colocado da Conferência Nilo e, consequentemente, vai permitir com que o primeiro colocado desta fase encare um adversário de menor valia competitiva nos quartos de final, já em Kigali, Ruanda.
É verdade. Olha, eu vou fazer aqui para os ouvintes um resumo do que é que se passou com estas duas equipas. O Al Ahly abriu, portanto, esta conferência derrotando o Ferroviário da Beira por 92-79, portanto, uma vitória, de certo modo, folgada do Al Ahly. Depois, o Al Ahly teve muitas dificuldades e aqui foi uma grande surpresa, porque o City Oilers é, neste momento, a pior equipa desta conferência. E o Al Ahly viu-se e desejou-se para bater o City Oilers por 72-70. Portanto, City Oilers, uma equipa que está só com derrotas, está praticamente eliminada. Depois, o Al Ahly teve mais um jogo aqui, também venceu mais à vontade, bateu o Cape Town Tigers por 91-75. Quanto ao Petro de Luanda, até agora não teve qualquer dificuldade, portanto tem quatro jogos, quatro vitórias. O Petro começou por bater precisamente o City Oilers, de que estávamos a falar, por 89-71, portanto uma vitória folgada. Depois bateu o Ferroviário da Beira também muito, por muita margem de diferença, 101-76. Depois o Petro de Luanda bateu o Cape Town Tigers, também aqui por grande diferença, 87-48. Cape Town muito mal neste jogo, Petro de Luanda, ou então o Petro de Luanda muito bem. E depois, portanto, o Petro de Luanda bateu o SLAC por 96-78 e agora tem pela frente o Al Ahly. Joaquim Clemente, parece que o Petro de Luanda está imparável, não é verdade?
Sim, os números não enganam, demonstram isso mesmo, a forma como o Petro de Luanda está a disputar esta Conferência Nilo de forma competente, tem passado pelos seus adversários com grande facilidade, não obstante as dificuldades que, ou a réplica oferecida pelo SLAC da República da Guiné no penúltimo jogo realizado pelo Petro de Luanda, mas à medida em que o jogo foi desenrolando, o Petro conseguiu assumir a partida e ditar as regras do jogo. A ver, vamos o que será contra a formação do Al Ahly, que curiosamente também teve dificuldades no jogo frente ao SLAC da Guiné, quando venceu apenas por escassos 2 pontos, 72-70. Creio que ainda não temos imagens do pavilhão Mustafa. Poderá conhecer hoje uma das suas maiores lotação em função do interesse que o público da casa tem a ver jogar a sua equipa diante de uma das equipas de maior valia competitiva do continente africano, que é apontada como a principal candidata a erguer o troféu desta terceira edição da Liga Africana de Basquetebol, a conhecida BAL.
Olha, Joaquim, eu por acaso já tenho aqui imagens, temos imagens diretas aqui da BAL, tenho imagens do estádio, posso-te dizer que portanto, é uma imagem fixa, não é? A câmara não se está a mover em redor, mas o ângulo que apanha tem um ângulo de uma bancada, que, portanto, uma bancada lateral, digamos assim, está praticamente cheia, a bancada central ainda tem muitos lugares vazios, ou duas bancadas centrais que estou ali a ver. Portanto, mas claro, ainda estamos cedo, vai sem dúvida, como tu dizes, encher. Portanto, Joaquim, nesta conferência temos, portanto, o Petro e o Alali já qualificados, o Ferroviário da Beira também já qualificado, creio eu, e depois temos ainda em luta o Cape Town Tigers, o Slack e o City Oilers. Portanto, à frente, hoje mais tarde, o Ferroviário da Beira defronta o City Oilers. Portanto, é um jogo que o Ferroviário da Beira, em teoria, deverá ganhar, mas o City Oilers está desesperado, porque ainda tem dois jogos o City Oilers. Tem o jogo com o Ferroviário da Beira e depois um com o Cape Town Tigers. Portanto, o que significa que o City Oilers, que não tem qualquer, só tem três derrotas, se vencer os dois jogos, ainda se pode qualificar. O Slack, neste momento, portanto, tem quatro jogos, tem uma vitória, três derrotas, como o Cape Town Tigers. Portanto, uma luta aqui, porque não há dúvidas, o Ferroviário da Beira vai para a frente. Agora, destas três equipas, o Cape Town Tigers, o Slack da Guiné-Conakry, o City Oilers do Uganda, parece-me que o favorito aqui, talvez para passar, será o Cape Town Tigers, que precisamente no seu último jogo vai defrontar o City Oilers, e que à partida deverá vencer, não, Joaquim?
Sim. Eu digo mais que o Ferroviário da Beira já está apurado para a outra fase, para os quartos de final, por conseguir duas vitórias com competência. Tem meio caminho andado para estar no Ruanda. O City Oilers, este sim, está irremediavelmente condenado ao fracasso, entre aspas. Mas para evitar esse fracasso tem de vencer hoje e depois esperar também para pelos resultados do Cape Town Tigers e vencer o último jogo frente à formação sul-africana, que eventualmente serão as últimas a decidirem a vaga restante desta conferência Nilo. Podemos dizer que o Petro e o Alali e o Ferroviário da Beira, naturalmente que os dois primeiros já lá estão, o Ferroviário da Beira tem meio caminho andado, enquanto que o City Oilers, o Slack da Guiné e o Cape Town Tigers, só mesmo na última jornada, tal como aconteceu na Conferência de Zahara, vão definir o apuramento para o Ruanda.
Pois, eu tenho a impressão que o que se passa aqui é que o Ferroviário da Beira, portanto, com quatro jogos, portanto, duas vitórias, duas derrotas, essas duas vitórias já lhe asseguraram, porque o que se passa é que mesmo que perca o seu último jogo com o City Oilers, portanto, ficará com duas vitórias, mas depois o Cape Town tem pela frente o City Oilers. Portanto, as equipas vão se eliminar entre si, o que vai beneficiar o Ferroviário da Beira. Portanto, o Ferroviário da Beira, como tu dizes, está praticamente qualificado, o que é boa notícia para os Palopes, digamos assim. Vamos ter, portanto, duas equipas na fase final. Esperemos bem que seja isso que venha a acontecer. Neste momento, o Petro está em primeiro, o Alali em segundo, o Ferroviário em terceiro, Cape Town Tigers em quarto, o Slack em quinto e o City Oilers em sexto. Eu já tenho aqui nas imagens as equipas a aquecerem, já então em campo a aquecerem, e tenho aqui também na página, digamos assim, da BAL, que agora, claro está, tinha que perder, não, mas está aqui. Já tenho aqui os cinco iniciais do Petro de Luanda, que são o Gil Dundão, o Carlos Moraes, o João Pedro, o Luqueni Gonçalves e o Abubakar, não consigo ler o último nome dele, o Abubakar Gakou. Exatamente. Gaku. Joaquim, portanto, este é o 5 base sempre do Petro, não é? Não há aqui qualquer surpresa.
Desde o início desta conferência que o técnico do Petro não alterou o seu 5 inicial, tem sido este, constituído pelo Shildo Dundão à base, extremos Carlos Moraes e Luqueno Gonçalves, e nas posições baixas, João Pedro e Abubakar Gago. O técnico do Al-Ahly também não muda muito. Eu estive atento em relação aos números e aos jogadores da equipa do Al-Ahly e vejo no roster, portanto, o mesmo 5 que começou as demais partidas na formação do Al-Ahly nesta conferência Nilo. O Michael Thomas, a base, o Anuel Mote e o Amir Zaha como extremos e depois os postos Omar Orabi e o Ermin Amin. São estes jogadores que vão entrar de início neste jogo que não tarda, vai começar no pavilhão Mustafa, ou seja, estamos a 19 minutos deste duelo, as equipas vão intensificando os habituais exercícios de aquecimento para ativação cardiovascular.
Muito bem. Olha, nesta equipa egípcia, portanto, temos o Michael Thomas, que eu presumo que seja americano, não é?
É americano.
Exatamente.
É americano, é americano.
Os outros jogadores? Os outros deste 5 inicial? Sabes?
Os outros jogadores têm este... O Anuel Mote, também um jogador que já passou pelo basquetebol norte-americano, é de ascendência nigeriana, os demais são oriundos do Egito. Eu particularmente gostei de ver durante as primeiras partidas este número 41, Omar Orab, que parece-me ser um jogador tecnicamente bem dotado, naturalmente sem desprimor ao Michael Thomas, que é o principal catalisador das jogadas ofensivas da formação do Al-Ahly.
Olha, agora vamos voltar à equipa do Petro de Luanda. Eu noto, pelo aquilo que eu noto pessoalmente, é uma equipa muito equilibrada em termos de valores, com possibilidades de meter e sair jogadores, mas tu achas que há algum dos jogadores do Petro, tendo em conta o 5 inicial, e não só, portanto, os outros que entram depois, que te tenha, sobressaído nestes primeiros 4 jogos do Petro, ou achas que foi tudo muito equilibrado?
Olha, foi tudo muito equilibrado, mas estou surpreendido com... pela positiva, naturalmente, pelo desempenho do Glofat Buyamba, que pela primeira vez está a competir a este nível, apesar de ter feito alguns jogos internacionais pela seleção de Angola, encarou de frente a BAL e, sem medo, tem feito o que lhe compete quando joga. Consegue corresponder à confiança que lhe é depositada pelo técnico José Neto. Outra grande surpresa é o Ater Majoque, jogador que ficou praticamente 2 meses sem competir, está em Angola desde os finais do mês de fevereiro, esteve a treinar com o Petro de Luanda, tem demonstrado que é de facto um reforço para o Petro, um jogador que, em termos defensivos, ajuda muito o Petro de Luanda. Aliás, os números não enganam. É um jogador com o mais número de tampões nesta competição, juntando as duas conferências, a Ara e a Nilo. Ele, a semelhança do Carlos Moraes, são os únicos do Petro de Luanda que estão entre os 3 mais, nas mais diferentes categorias. Portanto, quer nos lançamentos de campo, nos 2 pontos, nos 3, nos lances livres, nos ressaltos, nos desarmes e também nos tampões. O Carlos Moraes é apenas o 6º melhor da geral das duas conferências. Se tivermos que nos ater apenas à conferência Nilo, é o 2º nos 3 pontos. Logo a seguir a William Per, o norte-americano do Ferroviário da Beira, o tal jogador que estabeleceu um novo recorde de pontos numa só partida, 41 pontos na vitória do Ferroviário sobre o Slack por 109-97.
É verdade, portanto, isso foi um recorde extraordinário e é interessante que depois no jogo seguinte, portanto, o Ferroviário da Beira fez com o Cape Town Tigers, o jogador americano que teve esse recorde de 41 pontos num jogo, poucos pontos marcou, estava extremamente bem, estavam a tomar conta dele muito, muito, muito bem, mas de qualquer maneira o Ferroviário da Beira conseguiu essa vitória e, portanto, deverá acompanhar o Petro Atlético para a fase final no Ruanda. Agora, Joaquim, para este jogo de hoje, já falámos das duas equipas, dos jogadores, o Petro entra para este jogo como favorito para vencer e, portanto, terminar esta fase de grupos como o tanque imparável, não é? Com 5 jogos, 5 vitórias. Tu achas que são favoritos?
São favoritos. Não me canso em dizer isso. O Petro, pelo plantel que ostenta, porque é uma equipa que já está junta 80% há mais de 5, 6 anos. Os únicos que se juntaram recentemente na equipa, neste caso, o Soleiman Diabaté, o Damian Holtz, desde outubro, tal como o Glofat Buyamba, e muito recentemente o Aterma Joque. Os demais são jogadores que já jogam juntos há vários anos, conhecem-se de forma salteada, e não há qualquer dificuldade que encarar este adversário. Repito, o Petro Banda é o grande favorito a vencer. Mas também não será escândalo se o Ferroviário, se o Al Ahly vence a partida.
Está bem, vamos a ver. Eu já não me recordo, lembro-me que na última competição o Petro teve pela frente o Zamalek, não foi? Que era outra equipa.
Teve o Zamalek e perdeu frente ao Zamalek. Já tinha sido assim na primeira edição da conferência. E lembro-me que o Petro tinha feito um estágio no Egito e perdeu os 2 jogos com o Zamalek. E voltaram a cruzar-se na conferência, portanto, na fase final da competição.
Pois foi isso, o Zamalek deixou mau sabor ao Petro Atlético, que de qualquer maneira foi à final o ano passado, não é? E depois acabou por perder com o Monastir, outra equipa do Norte da África, nesse caso da Tunísia. Este ano, portanto, quando vamos dizer aos ouvintes que, portanto, a fase final inicia-se no Ruanda, no dia 20, com os jogos dos quartos de final, que também tem jogos no dia 21, depois as meias finais são no dia 24, o jogo para o terceiro lugar no dia 26 e a final é no dia 27. Para a fase final, já temos apurados vindos da Conferência Saara, portanto que já se realizou há algumas semanas atrás, o Stade Malien, do Mali, o Association Sportive de Douane, do Senegal, o Rwanda Energy Group, que todos conhecem por REG, do Ruanda, claro está, e o Abidjan Basketball Club, portanto, uma equipa da Costa do Marfim. Portanto, temos aqui 3 equipas, vá lá, francófonas, o Stade Malien, o Douane e o Abidjan. Em conversas anteriores que tivemos com o Joaquim Clemente, que segue tudo isto com muita atenção, o Abidjan é, portanto, tido como talvez a equipa mais forte que saiu desse grupo. Foi um grupo muito renhido. Todos terminaram com, todos exceto o último lugar, mas todos terminaram com 3 vitórias, 2 derrotas, incluindo o campeão do ano passado. O Monastir também teve 3 vitórias, 2 derrotas, mas foi eliminadas devido a diferenças de pontos. Portanto, isso jogaram um papel importante. Joaquim, portanto, o Petro vai para este campeonato, para a fase final, vai para o Ruanda como pelo menos um dos favoritos, se não o favorito, ou não?
Sim, é o favorito, é o grande favorito desta competição, pelos investimentos feitos, pela sua trajetória na prova, pelo histórico do país do basquetebol. Petro tende a assumir-se como a principal força da Liga Africana nesta terceira edição.
Muito bem, vamos esperar bem que sim. E tu continuas a dizer, portanto, que daquele grupo de 4 países, o Stade Malien, o Douane, o Ruanda e o Abidjan é a equipa mais forte para ti, não é?
Sim, é a equipa mais forte, mas não... O REG também tem a sua qualidade. O REG também é uma equipa que não mudou muito o seu plantel, mantém a base das 2 primeiras edições, também vai jogar em casa, estando a jogar com o seu público, é um aditivo para motivar os jogadores e eventualmente uma força extra para para amedrontar os seus adversários. Também temos de ter atenção em relação a esta nota em relação ao Regue, que é um adversário a ter em conta na fase final do Ruanda.
Pois, e vai estar a jogar em casa. Eu lembro-me que no campeonato do ano passado, eu já não me lembro a que etapa é que eles foram eliminados, mas lembro-me que foi uma equipa que me deixou boa impressão. Eu lembro-me que foi uma equipa que mostrou alguma qualidade, mesmo em termos individuais. Portanto, eu lembro-me que me causou boa impressão. Mas, de qualquer maneira, portanto, quando e claro está, estão a jogar em casa, vão jogar em casa. Eu lembro-me que o ano passado, quando a equipa da casa jogava, o estádio estava bem cheio. Aliás, esteve lá mesmo o presidente
do Presidente da República.
Exatamente.
Recordado que, inclusive, fez-se acompanhar do seu homólogo francês, o Presidente Macron.
Exatamente. Estavam os dois lá. O Presidente do Ruanda é um homem assim, vamos dizer, um pouco calado, não? Mas de qualquer maneira estava lá a dar apoio à sua equipa, sentado ao lado do Presidente Macron. Eu lembro-me que o Presidente Macron era aquele que mais falava. Quando as imagens estavam sobre ele, claro, nós não estávamos a acompanhar a conversa dos dois, mas quando as imagens iam para eles, apareceu-me o Presidente Macron, o homem mais animado. Mas o Presidente do Ruanda é tido como um homem, mais calado, mais calmo. Não vamos entrar aqui na política. De qualquer maneira, amigos ouvintes, nós estamos aqui para fazer a cobertura do jogo Petro Atlético contra o Al Ahly. Al Ahly, uma equipa, um nome com muita história no desporto do Egito, a sua equipa de futebol é a grande potência do futebol africano, já venceu uma série de vezes a Liga dos Campeões Africanos de futebol, está sempre presente. Eu, aliás, chamo-lhe, quando estou a falar da Liga dos Campeões da África, quando chega o Al Ahly, eu chamo-lhe sempre o inevitável Al Ahly, não é? O Al Ahly é inevitável, está sempre lá. Não se pode evitar jogar contra o Al Ahly no futebol. Agora, no basquetebol, eu não sabia, francamente, que o Al Ahly também tinha, não sei se tem um historial no basquetebol, não sei se tu sabes, Joaquim.
Tem um historial no basquetebol. O Petro já defrontou várias vezes o Al Ahly na extinta Liga dos Clubes Campeões Africanos de Basquete. É uma equipa com tradição também no basquete. E as duas agremiações têm uma relação estreita, quer o Petro e o Al Ahly, porque Angola, neste caso o Petro Luanda, já cedeu três jogadores ao Al Ahly do Egito, que fizeram a história do Al Ahly, o Gilberto e o Flávio. Estes dois últimos foram campeões por três ou quatro edições da Liga dos Clubes Campeões Africanos e umas tantas vezes no Egito com a equipa de futebol, e tivemos lá um terceiro jogador também vindo do Petro Luanda, contratado pelo Al Ahly, que é o Avril Lopes. Portanto, o Petro e o Al Ahly têm uma relação de amizade que já dura há algum tempo, por força da presença destes três angolanos no plantel do Al Ahly, contratados ao Petro Luanda.
Ah, olha, Joaquim, muito obrigado por essa informação. É bastante interessante as relações entre estes dois gigantes do desporto africano, quer no futebol, quer no basquetebol. Portanto, estamos a cerca de 6 minutos do início do jogo, talvez um pouco mais, porque depois há aquelas apresentações. Olha, Joaquim, portanto, tu falaste aí da extinta Liga dos Campeonato dos Campeões, ou Liga dos Campeões Africanos de Basquetebol. Portanto, isso foi extinto devido ao BAL, não é?
Sim, com o surgimento desta nova competição, a Liga Africana, que acabou por absorver a Liga dos Clubes Campeões Africanos, hoje já não temos uma outra competição de clubes. No último congresso da FIBA, congresso realizado o ano passado, creio que entre outubro e novembro, em Maputo, a BAL anunciou que vai promover uma competição semelhante a nível dos séniores femininos, para dar a tal paridade ao género. Ainda este ano vamos ter também uma Liga Africana de Basquetebol em séniores femininos, para dar maior visibilidade às equipas femininas do nosso continente.
Portanto, essa Liga Feminina será organizada pelo BAL, pelos organizadores do BAL?
Terá o patrocínio da BAL também, da NBA África.
Está bem, então será, vá lá, a Bal feminina. Olha, já agora que estamos a falar disso, em termos de basquetebol feminino, também Moçambique e Angola são das potências, não é? Ou não?
Sim, sim. São potências a nível de clubes, apesar que Angola ter perdido alguma qualidade por força da mudança de gerações. Angola é bicampeã africana, esteve nos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro, de Londres, em 2012, e também no último campeonato do mundo que Angola participou, foi em 2014, em Istambul, na Turquia. Angola e Moçambique foram representantes do continente africano nesta competição, mas em termos, de comparação entre Moçambique e Angola, Moçambique tem estado melhor nos últimos anos no duelo contra as angolanas. Foi assim agora recentemente em Bulawayo, no zonal de apuramento ao Afrobasket. Moçambique conseguiu apuramento direto e Angola aguarda por um wild card para estar presente do Ruanda em julho próximo.
É verdade. O Ruanda, portanto, parece ser um dos grandes organizadores destes campeonatos. Já agora, portanto, no próximo ano, o BAL também se fala que será no Ruanda, a fase final?
Sim, fala-se no Ruanda porque há um compromisso de 3 anos com o Ruanda. Eu, em conversa com o presidente da Federação Angolana de Basquetebol, mostrei interesse em sediar também uma das conferências. Ele disse-me que já há um compromisso da organização da BAL com Senegal, Cairo e Kigali, e também havia o interesse manifestado pela parte de Joanesburgo para sediar também uma das conferências da BAL. Por isso é que este ano tivemos algumas eliminatórias da África do Sul, creio que nos Camarões e também na Tanzânia.
Muito bem, mas portanto no próximo ano a fase final ainda deverá ser, pois, como disseste, há um compromisso, não é? Será em Kigali, no Ruanda. Muito bem. Olha, portanto estamos-nos a aproximar do princípio do jogo. Estou a ver aqui, portanto, as equipas em aquecimento, já começa o estádio a ter mais gente, sim. Portanto, uma das equipas, eu não sei... aqui, como a câmara está muito longe, eu sei que está ali uma das equipas em conversa com o treinador, outra continua a fazer lançamentos dentro do campo, ou pelo menos alguns dos seus jogadores, mas não. Mas agora, portanto, os jogadores estão em conferência, os jogadores de duas equipas, sem dúvida, a receber as últimas orientações para este jogo entre o Petro de Luanda e o Al Ahly do Egito. O Al Ahly a jogar em casa neste último jogo do Petro de Luanda na Conferência Nilo. Petro de Luanda já qualificado para Kigali, no Ruanda, para a fase final deste terceiro campeonato do BAL. Até se temos aí muito barulho na linha proveniente do Joaquim Clemente. Petro de Luanda, portanto, vai-se qualificar para a final. Um aspecto interessante de tudo isto é que o Petro de Luanda, na primeira edição, ficou em terceiro lugar. Na segunda edição ficou em segundo lugar, portanto todos dizem, na terceira edição vai ter que ganhar. Olha, estamos a um minuto, eu vou pedir ao nosso produtor, vamos fazer aqui uma pequena interrupção para dar um bocadinho de descanso. Já voltamos ao ar, eu e o Joaquim Clemente. Olá, ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir do Washington para fazer a cobertura do jogo do Petro de Luanda com o Al Ahly do Egito. É o último jogo da Conferência Nilo do BAL, Liga África de Basquetebol, um jogo que vai decidir quem vai ficar em primeiro lugar nesta conferência. O Petro de Luanda entra em campo com 4 jogos, 4 vitórias, os mesmos que o Al Ahly do Egito. Portanto, estas duas equipas já qualificadas para a fase final, que vai decorrer de 20 de maio a 27 de maio, no Ruanda, estas duas equipas já qualificadas, juntamente com o Ferroviário da Beira, e vão hoje disputar a fase final. Já estamos, portanto, a ver as imagens do estádio. Vamos contar com o apoio do Joaquim Clemente para fazer a cobertura deste jogo. O Joaquim Clemente vai fazer, portanto, vai lá o relato jogada a jogada. Eu vou estar aqui para, de retirar o máximo possível da enciclopédia desportiva e do basquetebol, que é Joaquim Clemente, portanto, com as minhas perguntas, para ele poder, portanto, responder à minha curiosidade, que espero seja também a curiosidade dos ouvintes. Portanto, Petro de Luanda Al Ahly, neste momento no estádio, já temos, portanto, está no escuro, vão fazer as apresentações, eu posso dizer, portanto, que não há surpresas na equipa do Petro de Luanda. Temos o Chilo Dudão, o Carlos Moraes, o João Pedro, o Luqueni Gonçalves e o Abubakar Gaku em ação no 5 inicial do, portanto, do Petro de Luanda. Mais tarde, temos o jogo do Ferroviário da Beira contra o City Oilers do Uganda. Nós não vamos fazer a cobertura desse jogo, por razões de, vá lá, comprimentos de onda, etc. Mas, de qualquer maneira, Ferroviário da Beira também já está qualificado para a fase seguinte. Vamos a ver o que é que vai dar, portanto, quem vão ser os adversários do Petro e do Ferroviário da Beira para a fase final. Joaquim Clemente, estás em linha, não é verdade?
Sim, João. Há um outro lado que eu gostava de, antes de entrar propriamente na resposta, na pergunta que me colocou, de avançar, tem a ver com o Ismael Normamande, o jogador que deu um passo em frente no último jogo do Ferroviário, aqui em Angola. Fala-se muito de um provável interesse de uma das equipas angolanas nos préstimos do Ismael Normamande, o camisola 00 do Ferroviário da Beira, que tem se destacado nesta formação moçambicana. Não nos surpreendamos que nos próximos dias ou nos próximos tempos venha jogar por uma das equipas angolanas no basquetebol nacional.
Ele fez um excelente jogo, o Ismael, como tu disseste, portanto, ele é um veterano, não é? Do basquetebol moçambicano, mas fez um excelente jogo, como tu disseste, e isso é interessante, uma notícia interessante, que sem dúvida interessa aos moçambicanos, o facto de haver um interesse em Angola pelos seus préstimos. Portanto, quase a começar o jogo, estamos na fase da apresentação dos jogadores. Estou a ver aqui a equipa do Al Ahly: Michael Thompson, Anuia Omot, Amr Zaran, Omar Orabi e Ab Amin são os 5 iniciais desta equipa do Al Ahly. Nós já falámos disso, portanto aqui também não há surpresas, não é, Joaquim Clemente?
Não há surpresas. É o 5 previamente anunciado que vai atacar esta fase inicial deste jogo, que está a suscitar o mais vivo interesse dos amantes da bola ao cesto entre o Petro de Luanda e o Al Ahly do Egito, para a definição do primeiro colocado desta Conferência Nilo. E o Petro não está só no pavilhão. Aí um grupo de jovens angolanos residentes no Cairo, muitos desses estudantes, para apoiar o Petro de Luanda. Estamos aí a ver a bandeira de Angola e alguns uniformizados com as cores do Petro de Luanda.
É, eu vi isso também. Uma outra coisa a assinalar é que os dois treinadores também trocaram um forte abraço. Eu vi isso, portanto, aqui pela televisão. Os dois treinadores trocaram um forte abraço antes do início deste jogo. Está mesmo prestes a começar. Eu também vi isso. A bandeira de Angola bem presente ali junto de espectadores. E também vi, portanto, isso. Portanto, é bom ver que os angolanos vão contar com algum apoio, embora, Joaquim, sem dúvida que vai ser o menor apoio deste jogo de hoje, não é? A bancada, sem dúvida, que vai estar repleta de adeptos do Al Ahly.
É uma gota no oceano, mas vale a pena ter um pássaro na mão do que dois a voar, não é? Como se diz na gíria.
Exatamente, exatamente. E continuo a ver ali angolanos a apelarem, a saudarem. Portanto, é bom saber que os angolanos vão contar com apoio. Portanto, Petro de Luanda a entrar em campo como favorito para este jogo, se não mesmo favorito, para depois vencer o Ruanda. Joaquim, diz-me o que é que tu estás a ver, que é para nós coordenarmos aqui as ações, porque às vezes há um ligeiro atraso no que tu estás a ver e no que eu estou a ver. Neste momento, o que é que tu estás a ver aí?
Olha, estou a ver os jogadores a se encaminharem para a zona central da quadra para o Boluar.
Muito bem. Então, parece-me que tu hoje estás um pouco mais adiantado que eu, mas vamos a ver. De qualquer maneira, não há problema. Nós não temos tido os problemas de maior. Olha, vamos falar do Majoca antes do jogo começar. Ele vai entrar, claro está, apesar daquele problema de muitas faltas.
Sim. À medida em que o técnico for notando que há maior agressividade do adversário no jogo de tabelas, e o Majoca é chamado para assumir o seu papel, é um grande defensor, poderá ser o sexto ou sétimo jogador do Petro de Luanda nesta partida. Vamos ver o que é que vai acontecer. Já estão prestes a ressaltar os jogadores das duas equipas, o Omar Orabi pelo Al Ahly e João Pedro pelo Petro de Luanda. O Petro vai jogar de branco, o Al Ahly de vermelho. Vamos ter Boluar, o árbitro já se encaminha. Aí está Boluar, posse de bola para a formação do Al Ahly do Egito, que marca os primeiros pontos por intermédio de Erha Amin, o número 45, penetrar sobre a esquerda e a marcar os primeiros pontos para a formação do Al Ahly do Egito, João. Posso falar para a equipa do Petro Luanda com o Carlos Moraes, faz o lançamento exterior e marca. O Petro reagir aos pontos sofridos com o lançamento exterior de Carlos Alcântara Moraes. Petro Luanda 3, Al Ahly do Egito 2, 9 minutos e 25 segundos para terminar o primeiro quarto. Lá está a formação do Al Ahly com o Thomas, sem posse de bola, está sobre a esquerda, aliás sobre a direita, puxa para a esquerda para o Amir, mais para a esquerda para o Moto vai para o triplo, a bola não cai, ressalta pela camisola 14 da formação do Al Ahly, que não consegue os pontos. O Amir Zahar Lucano, como posso falar, já sabe a coisa contrária. Lucano, botas vermelhas, combina a jogada com o João Pedro, este com o Silvio Dão. O Silvio vai para a direita, faz um passo em campo para o João Pedro, ataca o sexto com a esquerda, lança, a bola não cai, mas há um contacto faltoso do jogador egípcio. O poste Omar Orabi a fazer falta sobre João Pedro, a primeira falta da partida. João Pedro estava em ato de lançamento e para uma bandeja, vai ter direito a lançamento da cesta. Lançamento da cesta para João Pedro, camisola número 7 do Petro. No altura estamos a rever o lance que deu os 3 pontos para o Petro Luanda. Carlos Moraes a beneficiar de um bloqueio montado ao seu defensor por parte de João Pedro. João Pedro que lança, busca lance livre, passa a redundância e marca 4 Petro. Bolas para o Al Ahly do Egito, 8 minutos e 54 segundos para terminar este quarto inicial da partida referente à quinta jornada da Conferência Nilo, que está sendo aberta com este grande jogo em perspectiva entre o Petro Luanda e o Al Ahly. João Pedro também marca o segundo, 12-2 para João Pedro, 5 Petro Luanda, 2 para o Al Ahly do Egito, 3 pontos de diferença para a equipa do Petro em vantagem. Lá está o Michael Thomas na armação do ataque do Al Ahly, deixa a bola ferida com o companheiro, nesse caso o Amin entregou para o 45, Orabi, e a bola vai para além da linha do fundo. Posso falar do Petro Luanda, Orabi, o camisola 41, reclamar junto do seu companheiro pelo mau passe. Silva na armação do ataque do Petro Luanda, a bandeira gigante do Petro está patente para ver o Mustafa. Olha o triplo, bola cai, está como um canto, tal como começou no jogo anterior. Carlos Alcântara Moraes a assumir as despesas do jogo. 8 Petro Luanda, 2 para o Al Ahly. Lá está o Modo, tenta o lançamento exterior e converte. É o segundo lançamento do Omoto, o primeiro não entrou e o segundo entra para a equipa do Al Ahly do Egito. 8-5, 3 pontos separados as duas equipas, Gakou pressionando, deixa a bola subida com o Shield, penetrou, lançou, a bola bateu no ar, não entra, e agora sim, na face descendente, a bola vai para o sexto. 10 Petro do Luanda, 5 para o Alali, 5 pontos de vantagem para o Petro do Luanda, 7 minutos e 47 segundos para terminar este primeiro quarto. Petro pressiona, 2-1 sobre o homem com a bola, a pressão do Petro e a falta. A falta do Lucano sobre o camisola 41, que é o Ab Amini. O Ab Amini sobre falta de Lucano, a 7 minutos e 41 segundos do final deste do primeiro quarto. Michael Thomas está com a bola por cima da cabeça, solta para o 45, que é o Amine, está sobre a esquerda, pressão sobre o homem com a bola, a formação egípcia consegue fugir à marcação movida pelo Petro Luanda. Agora uma falta feia de Carlos Moraes, foi na finta de lançamento de Amine. O que é que diz o árbitro? Será? Aí está a falta de Carlos Moraes sobre Amine, que fez a finta de lançamento. Carlos Moraes reagiu e a bola é do Alali. O Petro já está com 5 pontos de vantagem. Reposição de bola para a equipa do Alali do Egito. Camisola 14, na circunstância, o Amine Zaha. Vai repor a bola para a equipa egípcia, vestido de vermelho. Amine para o Mote, número 7, para o 45, que é a Amine, o passo interior e 2 pontos. 2 pontos do gigante egípcio, Omar Oromi, a marcar para a equipa egípcia, na posição de posto baixo. Consegue os pontos para o Petro, para o Alali do Egito, que vai reduzindo a diferença pontual. 10-7, paragem no jogo, 7 minutos e 23 segundos. Vamos ter lançamento da cesta para Carlos Alcântara Balanço, que sofreu falta. Marca o primeiro remesso da cesta. 11 Petro, 7 para o Alali. Houve uma falta técnica de Amine Zahar. O seu técnico gostou desta sinalética. É que festejou de forma vivente o egípcio após a conversão dos 2 pontos. O Petro marcou o lançamento por intermédio de Carlos Moraes, 11-7, Shield, já na minha contra contrária, acerta o jogador do Carlos Moraes. Carlos Moraes faz o batimento, passa sempre para o João Pedro, devolução para Carlos Moraes, está na zona central, põe a bola no sol, vai fazendo batimento, agora vai para o triplo, a bola bateu no Chigão, salta para o gigante, o número 41, Omar Oromi, acima de 2 metros e 10 centímetros de altura. Agora o Zahar, Zahar apressado por Carlos Moraes, puxa a bola para fora, para o 7, Omote. O Omote vai fazendo uma série de simulações, tem a marcação de Gakou, o que vai fazer o Moto? Penetrou, é ponto de bola, agora o passo foi perfeito, houve uma pega de bola, felizmente para o Petro Luanda, o camisola 41, o Omar Oromi teve mãos de manteiga e a bola foi para além da linha do fundo. 11 Petro Luanda, 7 para o Alali do Egito, 6 minutos e 42 segundos para terminar este primeiro quarto. O Petro com posse de bola, Shield já na bem contra a contrária, acerta a jogada para o Luqueira. O Luqueira está longe, está escondido no jogo, está a ser muito posicionado, colocando camisola número 10, Luqueno tem bola, esboça o triplo, a bola está no ar, não entra o Petro Luanda, não consegue os pontos, ganha a formação egípcia com o Zahar, deixa a bola com o Monte disponibiliza posse bola para o número 2, que é o Michael Thomas, na armação do ataque da formação egípcia, defesa zona do Petro Luanda, defesa zona 3-2, o Petro Luanda optando por uma defesa zona para criar desequilíbrios, a formação egípcia forçada a lançar o triplo, a bola não vai, ressalto para Carlos Moraes, pode partir para o contra-ataque, temporiza a jogada Carlos Moraes, lá está Carlos Moraes na armação e na condução do esférico. Carlos Moraes pode penetrar, vai para ali do fundo, puxa a bola para fora para Gakou, esboça o triplo, a bola cai! O triplo do Petro Luanda! Aboubakar Gakou! 14 Petro, 7 para o Alali do Egito, está a ver o lance, a assistência perfeita de Carlos Moraes, o passe de dentro para fora, agora uma falta de Shield Dan sobre o jogador egípcio, o norte-americano Michael Thomas, portanto, o Petro Luanda com um bom peculiar em termos de lançamentos dos 3 pontos, 14-7, 100 pontos a separar das suas equipas, lá está Amine, para o Oribe, Oribe procura pelo Moto, o Moto recebeu, o Moto penetrou, o Moto lançou, a bola não cai, quem fica com a bola? O Petro Luanda, João Pedro, para o Carlos Moraes, para o Luqueno, Luqueno, ultrapassando a visão, Luqueno pode embalar para o sexto, Luqueno puxa para a esquerda, para o Shield, olha o triplo e cai! Está a ser o triplo! O Petro Luanda! 17 Petro, alternativas. O Catra marcou 4 contra 1 convertida do Alali, que já fez 30 arremessos. Olha o triplo do Alali. Cai o lançamento de Amine Zahala. A reduzir a diferença pontual, novamente as equipas estão separadas por 7 pontos. 17 dias, o Petro fez o mau passe, está armado no Petro, mas recupera agora a falta. A falta, vamos ver a polémica do alto, parece-me ter sido falta de Gerson Lucano. O Amine pedia uma falta antidesportiva. 17-10, João. Primeiro desconto tempo da partida.
Obrigado, Joaquim. Estão mesmo com a mão quente a equipa angolana. Impressionante, os 3 pontos. E a jogar bem, há que dizer. Portanto, neste momento, 17-10. Olha, eu vou só aqui fazer uma referência a Joaquim Clemente. Falei há um bocado, antes do jogo, de que as duas equipas estavam, portanto, os dois treinadores estavam a abraçar. O treinador do Al-Ahly é o senhor Agustí Julbe Bosch. Ele é, portanto, catalão, não é? É da Barcelona, tem, portanto, 51 anos de idade, foi jogador de vários clubes do Barcelona, também em Espanha, e agora, portanto, é treinador do Al-Ahly. Não sei se tu sabes mais alguma coisa sobre ele.
Não tenho, confesso que não abri o histórico do técnico espanhol. Sim. Sei que é espanhol, com um percurso pelo basquetebol espanhol, como jogador e depois como treinador, pela sua origem basquetebolística, é um treinador conhecedor da matéria.
Muito bem, antes de regressarmos ao jogo, queria-te aqui perguntar, portanto, o que é que tu achas daquilo que se passou até agora?
Olha, um Petro de Luanda a tentar assumir as despesas do jogo nessa fase inicial, a intimidar o adversário em termos competitivos, dizendo que, independentemente de estarem a jogar em casa, quem manda aqui é o Petro de Luanda, é o Petro que tem maior responsabilidade nesta competição. Nota-se o rigor do Petro de Luanda, quer ofensivos, que agora opta por uma defesa zona, e sempre que o portador da bola está na zona de transição, há uma marcação de 2-1, ou seja, 2 jogadores sobre o homem com bola. Tem sido assim que o Petro de Luanda tem estado a defender, numa altura em que já retou a partida, após o desconto tempo, com posse de bola para a fundação do Egito, agora uma falta ofensiva acelerada a Michael Thomas. Falta ofensiva de Michael Thomas sobre Shildon Dão, 17-10, 4 minutos e 42 segundos para terminar este primeiro quarto. E o técnico Agostinho Espanhol vai reclamando da sinalética do árbitro. Silva, na projeção do ataque do Petro de Luanda, faz um passo de peito para o Carlos Moraes, devolução para o Silva. Silva não, encaminha-se para a esquerda. Silva olha o posicionamento dos seus companheiros, agora uma falta ofensiva, mais uma. É a segunda consecutiva da formação do Al-Ahly de Egito. Normalmente os jogadores magrebinos são temperamentais, estamos a ver isso mesmo. Mais uma falta do jogador número 45, Eli Amine. Houve realmente um contacto faltoso. O Petro está com 4 faltas contra 3 do Al-Ahly do Egito. Não, a falta é o contrário. É o contrário, a falta é de João Pedro. José Neto conversa com um dos integrantes do trio de árbitros, dizendo que foi uma falta defensiva e não ofensiva. Há alguma pressão dos jogadores egípcios em relação à sinalética dos árbitros? O jogo vai orientar com o passo de bola para Michael Thomas. Thomas está a ser escoltado por Silvio Dão, Prias, cordão esquerdo. Agora encaminha-se a zona central, faz um triplo às costas, para, solta a bala para o Moto. O Moto vai lançar o número 7, vai bater o ar, não entra. E a bola é novamente egípcia, com um grande esforço de a mina fazer bater a bola no corpo de um jogador do Petro de Luanda, mas já tinha queimado a linha do fundo. E aí um bom trabalho defensivo, João Pedro, a bloquear um jogador mais alto, o 41, Omar Orabi, que não conseguiu capturar a bola. Lançamento de campo, o Petro está com 7, converteu 5, o Al-Ahly já fez 9 lançamentos, conversou apenas 4, o Petro manda em vantagem neste quesito. 4 minutos para terminar este quarto inicial, a bola vai para além da linha do fundo, houve uma interseção da bola, um melhor do jogador egípcio, número 14, o Amin Sahar, tem estado bastante interventivo e vamos ter a primeira alteração da partida. Vai entrar, já entrou o jogador da formação egípcia. Lá está a passola para a equipa do Petro do Anda com João Pedro. Para o Carlos do Campo Amarás, Carlos Mourães, solta a bola do campo esquerdo para a zona central. Para o Childundão, embala para o Seixo, vai lançar curto, bola bater no ar, não entra, ressaltam para a Amin. O camisola 14, que também é Zahar. Outra passa de visão, entrega para a esquerda para o Amin. Lá está a Amin, o 45, pressionado por Luquene. Para a bola, roda, o que é que vai fazer? Amin vai rodar, vai lançar, bola bater no ar, não entra, ressaltam para o João Pedro. Entrega a bola para o Bate, que é o Carlos do Campo Amarás, o Bate estribo, o Carlos do contra Brás, bota as fluorescentes, faz a bola para fora entre as pernas, passou para o adversário, passa para o segundo, vai penetrar com a mão esquerda, bandeja, Isaco, que bem jogado pelo Petro, que grande bola de Carlos ao contra Brás, a tirar do seu repertório uma grande finta, e com a mão esquerda marca 2 pontos para o Petro do Manda. 19 Petro do Luanda, 10 para o Al Ahly do Egito, 3 minutos para terminar o triplo de Michael Thomas e cai. Cai o triplo de Michael Thomas, o norte-americano do Al Ahly do Egito, marcar e a reduzir a diferença pontual, 19-13, é o resultado deste momento para a equipa do Petro de Luanda. O Petro que tem assumido as pesas do jogo. Já está em campo o Ismail, número 34 do Egito, outro jogador alto da formação egípcia. E a bola é colocada para fora, numa ação ofensiva de Abubakar Gakou. Reposição para a equipa do Petro Luanda quando restam 2 minutos e 37 segundos para finalizar este primeiro quarto. Posso falar para a equipa do Petro Luanda, está a intervir o triplo de Michael Thomas, norte-americano da formação egípcia. 19-13, olha o Petro Luanda com uma finta de Gakou, faz um detratante, suspende o lançamento curto, bola bater no ar, não entra, Carlos Moraes não conseguiu, salta para a bola, foi bloqueada por um adversário. O Monte já está na meia quadra contrária, o Monte pode penetrar, o Petro está com 3 ressaltos contra 5 do Al Ahly do Egito, mal passa, entretanto recupera o Michael Thomas, está na zona central, vai pedindo um bloqueio sobre o seu defensor, o Ismael. O Ismael corresponde, recebe a bola, o Ismael vai lançar curto, bola bater no ar, não entra, ressalto para o João Pedro com uma técnica deficiente, técnica de lançamento deficiente, o Ahmed Ismael não consegue os pontos para o Al Ahly, 19-13, agora mal jogado pelo Petro Manda, desplicente esteve o Lucano Gonçalves a perder a bola e a bola foi para além da linha do fundo, vai para o banco, o Jefferson Lucano. Entra o Suleiman Diabaté, daqui a pouco vai entrar o Ater James Majok. Já está na quadra Majok para o lugar de João Pedro. Tal como fizemos referência, João Santa Rita, ele a ser o sétimo jogador do Petro a entrar. O sexto foi o Suleiman Diabaté. O Petro com o 5 de frente, o Shield, Carlos Moraes, Gakou. Suleiman Diabaté e Ater Majok, que é que pressiona, jogou com bola, olha o Al Ahly com o triplo, a bola não cai, ressalta para a equipa do Al Ahly, mas já perdeu a bola, Shield errado da transição, faz um passo roda para Carlos Moraes, Carlos Moraes temporiza a jogada, Carlos Moraes vai jogar um contra um, Carlos Moraes roda, lance lá, quem queria uma falta, queria um adicional, marca uma grande bola na zona dos 45 graus do Carlos Moraes, a marcar para o Petro do Luanda. 21-13, 1 minuto e 23 segundos para terminar. O Petro pressiona, o Petro em termos sensíveis a pressionar e a forçar o erro do adversário a fazer retorno, ou seja, a bola saiu da defesa para o ataque e depois do ataque para a defesa. Violação, posse bola para o Petro, boa defesa para a formação petrolífera, Carlos Alcântara Moraes em grande plano, nesta fase inicial da partida, já está com 11 pontos, é o melhor cestinha da partida, Carlos Alcântara Moraes, o Petro com a bola, com o Suleiman Diabaté, o Ivan Riense faz um passo ficado para a esquerda, para o Shield, agora sai na zona central, ficou no bloqueio, seu defensor montado por uma choca, pode parar na zona pintada, vai lançar e a bola, passos, segundo árbitro, passos do Shield Bundão. 1 minuto e 7 segundos para terminar este primeiro quarto. Agostinho, técnico espanhol, vai falando com a mesa de juízes. 21-13, 1 minuto para terminar este quarto inicial. Lá está a formação egípcia com a posse de bola. O Petro em ação defensiva, Michael Thomas lança e converte. Michael Thomas estava isento de marcação. Conseguir 3 pontos para a formação do Al-Ahly é o segundo triplo deste base norte-americano. Converter para a formação do Al-Ahly do Egito. E o Petro Riaz com Solabandi a bater. 23-6, 28 segundos a passe de Aterbajouk. 23-6, olha o moto jogador do Al-Ahly a subir, a penetrar e a converter os pontos. 23-18, o Aterbajouk, numa defesa 50%, não pressionou como devia ser o jogador Omote do Al-Ahly do Egito. 23-8, agora uma paragem no jogo, a 5 segundos do final, houve uma falta do camisola 14 do Al-Ahly do Egito, o Amisa. Estamos a ver o lance em que Aterbajouk não expulsou qualquer defesa para impedir a marcação de pontos por parte do jogador egípcio. 23, Petro do Wanda, 18, Al-Ahly do Egito. 5 segundos para terminar este primeiro quarto. Já está na quadra Pedro Bastos, o José Neto, a operar muitas mexidas nessa fase inicial da partida. Carlos Moreira vai para o triplo e marca. Está com tudo, está com a bola toda e termina o primeiro quarto. 26-8, com 14 pontos de Carlos Borajo ao Santa Rita.
É verdade, Joaquim. Está em festa grande. Aliás, ele está a celebrar isso. Portanto, está com 14 pontos, se não me engano, o Carlos Moraes, sem dúvida, sensacional. 14 pontos dos 26 que o Petro tem neste momento, 26-18. Portanto, 8 pontos de diferença. Portanto, Carlos Moraes tem 14 pontos, mais de metade da equipa do Petro de Luanda. O Petro a jogar muito bem, Joaquim.
Sim, o Petro não se intimidou com o público egípcio. Está a assumir os jogos, as rédeas do jogo, principalmente Carlos Moraes, com vários lançamentos assertivos dos 3 pontos, que já lhe permitiram ter 14 pontos. O Shields está com 5, o Gakpo está com 3 na formação egípcia. Michael Thompson tem 6, o Amir Zahar com 5, ainda com 5. Anamua, Obate no ressalto, João Pedro tem 3, o Zahar com 3 pela formação egípcia, e ainda no Cano com o ressalto, com uma boa carga agora. As assistências, Shields Bundão vai se destacando com 2 assistências. Em termos de percentagens de lançamento, dos 3 pontos, o Petro está com 62% contra 50% da formação egípcia. Nas imagens, Aníbal Manafo, presidente da FIBA África, ele que é moçambicano, também presente na capital egípcia, acompanhar esta conferência. Dilo, João.
É verdade. Olha, agora voltando um pouco atrás, eles já estão a entrar em campo outra vez, mas só para... O treinador espanhol estava ali a certa altura, como tu aliás disseste, muito agitado a falar com a mesa. Conseguiste perceber o que é que se passava?
Não, eu creio que tem a ver com uma ação que não foi assinalada ao jogador do Petro de Luanda, um contacto não assinalado pela arbitragem, e o técnico solicitava isso mesmo, tendo a ver maior rigor na sinalética das ações ofensivas defensivas do Petro de Luanda.
Pois, está bem. Ele estava muito agitado. Portanto, olha, estão aqui a mostrar mais uma vez as imagens do Carlos Moraes, que está em grande forma. Parece que vamos recomeçar o jogo, Joaquim.
Vamos recomeçar o jogo. O Petro vai sair com Solomon Diabaté, Pedro Bastos, Carlos Moraes, a ter mais jogo que Damian Ols, o Al-Ahly com Michael Thompson, Anu Omote, Corey Webster, Mohamed e Ahmed Ismaili. A posse para além do Petro Luanda, mais um contato faltoso. Mais um contato faltoso do jogador egípcio. Foi o número 34, o Ahmed Ismaili. Ahmed Ismaili a fazer falta. Reposição pela lateral. Carlos Moraes deixa a bola disponível com Solomon Diabaté. Solomon Diabaté na ação do ataque do Petro Luanda. Os jogadores jogam sem bola. A bola é colocada para a esquerda para o Pedro Bastos. Esta para o Carlos Moraes, então trouxe o processo sobre a falta e vai ter direito a 3 lançamentos. É a falta do jogador da formação egípcia, o camisola 23, a fazer falta sobre Carlos Moraes tem direito a 3 arremessos à cesta. Lançamentos para a equipa do Petro de Luanda. 26 Petro, 18 para o Al Ahly do Egito. Continua bastante interventivo o espanhol Agostinho. Provavelmente irritado com a prestação da sua equipa. Carlos Moraes marca o primeiro dos lances livres, 27-18. Tem direito a mais uma tentativa. Aliás, a duas. 27-18. Carlos Moraes enche os pulmões, concentra-se. Vai projetar a bola, Carlos Moraes. E a bola bateu no ar e não entra. Já está com 15 pontos na sua conta pessoal, o camisa 6, Carlos Moraes. Está em grande forma, diz o técnico Pepe Clarões. Está presente, quer ir ao Campeonato do Mundo. Quero me despedir da seleção no Campeonato do Mundo. Carlos Moraes lança e marca. É o 16º ponto de Carlos Moraes, 28-18. A vantagem para a equipa do Petro de Luanda. Petro de Luanda, cheia ofensiva. Michael Thompson para o West. Gira sobre o adversário, passa interior. Amin vai lançar e marca. Boa rotação do jogador egípcio. 28-20, 8 pontos a separar as suas equipas. 9 minutos e 24 segundos para terminar este segundo quarto. Suleiman faz um passo lateralizado para Ater Bajok. Bajok vai lançar e lançamento curto. Não arca o Ater Bajok. Bajok tem de fazer um drible e lançar próximo do sexto. Em bandeja. 28-20, 9 minutos para terminar este segundo quarto. Lá está a formação egípcia com a posse de bola. Damian Oates pressiona o portador da bola, solta para o West. O West faz um passo interior, novamente a rotação. Parece-me ser um lançamento, uma situação estudada a ser por corte de Ismail. Agora a sofrer falta de Damian Oates. Damian Oates, norte-americano do Petro de Luanda, a fazer falta sobre o Ahmed Ismail. Vai para os lances livres, o camisola 34 da formação egípcia, o homem que usa um puxinho, Petro 28, Al Ahly 20, olha o Ahmed na marca, mas que lançamento é este? Um lançamento com uma técnica bastante deficiente. 28-20, o técnico espanhol do Al Ahly com uma cara de poucos amigos. E há um histórico entre Angola e a Espanha. O basquetebol espanhol foi revolucionado depois de terem perdido contra a seleção de Angola nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. A grande surpresa da altura, numa prova em que Angola estreou-se com a seleção norte-americana, o Dream Team de Michael Jordan e tantas figuras como Steph Curry, Scottie Pippen, também fazia parte daquela seleção célebre que venceu a seleção de Angola. Mais um triplo para o Petro, mais um triplo para Carlos Moraes. 31-21, 8 minutos e 25 segundos para terminar este segundo quarto. Lá está a posse bola para a formação egípcia com o West para o Boto. O Monte tenta jogar com as sucesso e abrigação do W11, solta a bola da direita para a esquerda para o lançamento do número 15 da formação do Al Ahly Coreia Westberg. A bola não entra, ressalta para o Suleiman, Diabaté em caminho, sua zona central, solta para o interior, onde está uma termajota de evolução para o Suleiman. Suleiman vai para o triplo e marca! O triplo do Petro Luanda, 34-21, o Petro Luanda com uma safra interessante nos lançamentos de campo. Olha, 34-21, já vamos comentar esta porcentagem do Petro Luanda no triplo, a fronteira egípcia, a bola não cai, mas o ressalto para os egípcios, o triplo agora sim, vai para o sexto. O lançamento de Anoua Obote, a artuzida de França pontual, novamente 10 pontos, 2 dígitos a separar das equipas. O Petro está com 11 lançamentos tentados, 7 convertidos contra 11, a equipa do Al Ahly que apenas marcou 5. Carlos Moraes, o melhor sustinho da partida, Carlos para o Suleiman, Suleiman vai lançar em bandeja e marca, mutação da bola, de mãos, da esquerda para a direita, 36-24, o Petro a jogar a seu bom prazer, 7 minutos para terminar este segundo quarto. O Moa tenta remar contra a maré, como se diz, da gira desportiva, não consegue os pontos, ganha o Suleiman de bater, não tem pressa na transição, vai fazendo batimentos, o Ivoriense preenche o corredor direito, tem à sua frente o Michael Thompson, lá está de bater campeão da bala por duas vezes, pelo Zabalek, pelo Balassir, é um jogador que o público egípcio conhece, mais um triplo de Carlos contra o Moraes, saco, 39 Petro, 24 Al Ahly do Egito, é contigo, João, é que mais
Obrigado, Joaquim. Isto é um festival de Carlos Moraes, que pelo que eu venho aqui tenho 19 ou 22 pontos, já me perdi na contagem. Agora deixa cá ver.
Está com 22 pontos.
22 pontos. Olha, Joaquim, se ele continuar assim, ainda vai bater o recorde do como é que se chama, do norte-americano do Ferroviário da Beira.
William Pair,
é verdade, que marcou 41 pontos no penúltimo jogo do Ferroviário da Beira, estabelecendo um recorde. Neste momento ainda não chegámos ao fim da primeira parte e o Carlos Moraes tem 22 pontos. Vamos a ver se ele consegue continuar assim. Às vezes é difícil manter o ritmo, não é? Mas, de qualquer maneira, neste momento o Petro ganha por 39-24, quando faltam cerca de 7 minutos. Estamos a ver ali a bandeira de Angola em exibição nas bancadas da claque do Petro. Enfim, Carlos Moraes, é uma história a contar, Joaquim.
Sim, é um jogador diferenciado, Carlos Moraes, por mais das escolas do Petro de Luanda, ele que já teve uma passagem pela Summer League norte-americana, infelizmente as coisas não correram bem nos Toronto Raptors, não ficou na formação norte-americana da franquia do Canadá, mas optou depois pelo basquetebol português, esteve no Benfica durante duas ou três temporadas e depois emigrou para o basquetebol italiano e de regresso a casa, novamente ao Suíço, ao Petro de Luanda, foi tetracampeão nacional e... lá está o Petro mais uma vez com o Carlos Moraes, quando estamos a ver as imagens, o embaixador de Angola acreditado no Egito, Nelson Cosmes, também acompanhar este Petro de Luanda, o chefe da missão diplomática angolana no Cairo, bastante satisfeito com a postura petrolífera, 39-24, 6 minutos e 47 minutos. O desporto também faz parte de uma boa diplomacia. Soleimani Yamatei já está com 7 pontos, com uma porcentagem incrível. Trazem 3 lançamentos de campo, 100%, está com 3 assistências. Este ivoriense Soleimani Diabate. 6 minutos e 47 segundos para terminar este segundo quarto. O Bote deixa a bola disponível com o Amino, 45 para o 15, que é o Correia. No momento, o Bote com a posse de bola de costas para o sexto, tenta o lançamento. Não, o passe é para um companheiro, nesse caso o Amino vai rodar, vai lançando a cara de Aterma, joga a bola, cai. A bola cai, o Petro de Luanda sofreu 2 pontos após o desconto tempo. 39-26, com 6 minutos e 22 segundos para terminar este segundo quarto. O Soleimani deve até pressionar, faz o passe em campo, vai ter Machoque pode acertar a jogada com Pedro Baixo não tem espaço, agora sim Pedro Baixo recebeu, combina com Soleimani, faz um passe interior para o Machoque, que não consegue o lançamento invertido e sai o Egito com o Alali com a posse de bola, agora o Mote para o Correia penetrou, Correia sofre falta e vai para o lance livre. Aí está o técnico espanhol Agostinho a pedir uma falta antidesportiva. Está sempre a pressionar os árbitros. 39 Petro de Luanda, 26 Alali do Egito, 5 minutos e 56 segundos para terminar este... partida. Neste caso, o segundo quarto. 39, olha o lançamento e cai. O Petro não pode permitir... Este lançamento foi o Correia West, mais um americano. O Correia West Buster a marcar para a equipa do Alali Carduz, novamente para 10 pontos. 39-29. Carlos Moraes faz o passo feito para o Pedro Bastos. Sexta entrega, mais para a direita para o Soleimani Diabate. Diabate com a posse de bola. Diabate faz o passo para a esquerda para o Carlos Moraes. Carlos Moraes agora bastante pressionado. O Amino pressiona o Carlos Moraes. Carlos Moraes tanto com o sexto. A rotação, o lançamento curto. A bola bateu, o ar não entra. Mas é importunado. Os árbitros apitam a infração do jogador egípcio. Dá direito a 2 lançamentos da sexta. Foi o número 45. O... Amine a fazer falta sobre Carlos Moraes. É a segunda falta de... Este é o Mohamed. Mohamed a fazer a falta sobre Carlos Moraes. Não foi Amine, foi o Mohamed, o camisola 23. Lá está Carlos Moraes. Pode engordar a sua conta pessoal. Não marca. 39-29. Braços cruzados. José Neto vai andando de um lado para o outro. Agora vira-se para o seu banco. 22 pontos, 2 ressaltos e uma assistência, são os números de Carlos Moraes. Carlos Alcântara Moraes, vai lançar e a não converter. E a posse é do Coreia West. Este para o 45, aqui é o Amin. Amin na armação do ataque do Al-Ahly. Vira para a esquerda, para o Coreia. O norte-americano, o que é que vai fazer? Olha para a posição dos adversários, também dos seus companheiros. Pressionado por Carlos Moraes. Faz o batimento, a bola é colocada em Omar. O Monte faz um passe. Tem-se, ganha. A Termajoque. A Termajoque em dificuldades. A Termajoque sofre falta. A Termajoque sofre falta do número 45, Amin. 39-29 é a terceira falta coletiva do Al-Ahly do Egito. Estamos a rever o controle de bola do posto do Sudão do Sul. A falta foi do número 45, o Amin. Vai regressar Luqueno Gonçalves, que ainda não marcou qualquer ponto. 39-29, lá está a posse de bola para a equipa do Pedro Baixo para a Termajoque, tenta criar os equilíbrios com a sua altura, a rotação, tenta o lançamento invertido, ganha a posse de bola, faz um batimento, bastante pressionado, a Termajoque vai subir e da marca. José Neto pede falta sobre a Termajoque, mas os árbitros não satisfazem os intentos do técnico. Do Petrolândia, posse de bola é da formação egípcia. 39-29, 4 minutos e 44 segundos para terminar em segundo quarto. Nossa equipa do Al-Ahly com Amin, vai para a linha do fundo, solta para a esquerda, posto baixo, grande drible do Oeste, vai para o triplo, bem jogado, há que dizer isso. Trocaram os olhos a Gerson Luqueno, Coreia, Oeste Bester a marcar para a formação do Al-Ahly, um crossover, um drible à frente a desenquadrar o adversário e a forçar um descontempo de José Neto, João.
É verdade, essa foi uma jogada de basquetebol à Messi, não é? Uma finta extraordinária do jogador americano do Al-Ahly a converter 3 pontos. Portanto, neste momento, 39-32, os egípcios aproximaram-se mais, estão com 7 pontos de diferença ainda do Petro de Luanda. Uma coisa que eu notei fascinante, como são estas coisas, o Carlos Moraes, que tem estado em fogo nos seus lançamentos de meia distância, portanto, neste momento com 22 pontos, teve aqui há pouco tempo atrás 2 lances livres e falhou os 2. Essas coisas às vezes acontecem. Olha, neste momento, portanto, Petro com um bom ritmo de jogo, muito intenso o ritmo de jogo do Petro. Achas que isto é um ritmo que eles conseguem manter o jogo todo?
Não, é perigoso, João. É perigoso porque o Al-Ahly está a crescer o jogo depois da entrada deste norte-americano, Coreia Westberg, que em termos individuais já demonstrou que tem muita técnica, está a reduzir cada vez mais a diferença pontual, já não é de 2 dígitos, daí a grande preocupação de José Neto. Citar um descontempo. Estamos a ver os números de Soleimani Diabaté, está com 7 pontos neste jogo. Já no anterior também tinha marcado 7 pontos nessa fase de jogo. Tem estado 100% nos lançamentos exteriores. O Paz Ivorriense ao serviço do Petro, ele que deixa a bola disponível com a Termajoque. Bajoque novamente para o Soleimani Diabaté. Soleimani Diabaté aguenta a pressão de Amin, entrega para a zona central para a Termajoque. Escorregou e caiu o Luqueno com uma falta. Apito árbitro. Apito árbitro dizendo que o jogador do egípcio, o recentrado, o camisola 6, a fazer falta sobre Gerson Luqueno, que está escondido no jogo, ainda não marcou qualquer ponto, Gerson Luqueno. Falta de Amin Gendi, jogador que faz parte da seleção egípcia. Já vimos jogar por diversas vezes pela seleção egípcia. O Daniel Onze a puxar a bola para fora, para o Soleimani Diabaté, faz uma finta, Soleimani Diabaté, um batimento, sofre falta, há uma violação, segundo o árbitro, Soleimani Diabaté jogou com o pé, e já começamos a notar alguma tendência da arbitragem a ceder os caprichos do técnico espanhol. Soleimani Diabaté gesticula, e estamos a rever o lance, quem jogou com o pé foi de facto o jogador egípcio, e não o ivorriense do Petro Luanda. 39-32, Raul Duarte, um dos adjuntos da equipa do Petro de Luanda, vai incentivando os jogadores do Petro. Olha a pressão e a falta. Mais uma falta assinalada ao jogador do Petro de Luanda. Nesse caso, uma Termasvoc que abana a cabeça, 39-32, já era expectável essa proteção dos árbitros. Naturalmente, favorecendo a equipa da casa, 39-32. Não interessa olhar para o trabalho da arbitragem. Vamos ao que interessa, que é o jogo. Petra tem de marcar mais pontos para vencer o adversário. Que grande finta deu Monte. Vai suspender o lançamento e cai. Esta era passiva de um lançamento adicional. Os árbitros não atenderam. Olha o Petra Guandé. 39-34. A formação do Alaria reduzir a diferença pontual. Agora 5 pontos a separar as duas equipas. Damian 11 para o Shield. Faz a finta do lançamento. Evolução para Damian. Damian penetrou. Damian vai lançar. Damian cria falta. A falta ofensiva. Encostou-se o adversário na ânsia de ganhar falta e foi aplicada assim a falta. 39-34, o Petro parou no tempo. O Petro com imensas dificuldades nessa metade do segundo quarto, quando temos um parcial favorável à equipa egípcia. Do Al-Ahly está com 13-16 agora. 13-18 com estes pontos. 39-36, o Petro Luanda deixou de marcar. Olha o Petro com o Lucano. Lucano entrega para Damian 11. Tem na esquerda o Shield. O Damian 11 volta pelo triplo. Bola bater no ar, não entra. Ressalto para o jogador egípcio, que é o Abel Mohamed. 39-36. Olha o triplo, não cai. Posse bola para o Suleiman. Faz um passificado para Shield. Sobre a esquerda, pode embalar para o sexto. Shield não tem medo, vai lançar. A bola não cai e a falta. A falta sobre Shield não. 39-36. José Neto já se cansou, já nem fala com a arbitragem. 39-36. O Petro tem de fazer o seu trabalho para vencer este adversário. 2 minutos 45 segundos para o intervalo maior. 39-36. São 3 pontos a separar as duas equipas. O Petro já esteve a 12, a 10. E agora está apenas a 3 pontos de vantagem. O Petro do Copto Geral deste segundo quarto vai perdendo por 18-13. Shield vai lançar. Shield converte. 40-36. Mais uma tentativa para Shield. Não. O Petro não muito longe da sua marca. Ao intervalo, normalmente chega até os 50 pontos. Já conseguiu 40. Faltam 2 minutos para terminar este segundo quarto. Shield não tem direito a mais um arremesso à cesta. E Felo com categoria. 41-36. 2 minutos e 45 segundos para terminar este segundo quarto. Posso falar para a equipa egípcia com o Amin escoltado por Shield não. E agora uma falta. O Shield, como um dramaturgo, arrancar uma falta. A fazer teatro, o jogador do Petro Luanda. Não para só ter havido. Não, foi, para sempre ter havido sim um contacto, mas involuntário. Ou propositado. A deixar o braço para trás e a tocar a cara do adversário. Olha o passo de Lucano para Majok, falta ofensiva. Falta ofensiva até Majok. Ou não, é o contrário. É uma falta defensiva do jogador egípcio. 41-36. Foi o Amin a chocar com a Termasvok, o base extremo da formação do Al-Ahly do Egito. É a terceira falta de Amin. 41-36, 2 minutos e 27 segundos. Os egípcios estão volta e meia a reclamar junto dos árbitros. É uma forma de intimidá-los. 41-36, 2 minutos e 27 segundos para terminar este segundo quarto. A Termasvok marca nos lances livres. Falhou o primeiro e converteu o segundo. 42-36, o Petro Luanda volta a fugir do placar. 6 pontos a separar as duas equipas. O Moto penetrou, o Moto foi para o lançamento, a bola não cai, a emenda foi certeira. A emenda do camisola 34, o Ahmed Ismail. 42-38. Olha o Petro com o Suleiman, já vai ter que fazer um passe longo da direita para a esquerda, para o Lukenes, para o Termasvok. Está jogando com o sexto, olha o lançamento da Termasvok. A sofrer falta. Os egípcios vão pedindo passos. Os árbitros têm que segurar o jogo. Estamos a rever. Aí está. A Termajoque a insistir perante a falta do jogador egípcio. 42-38 e a segunda falta de Ahmed Ismail. 2 minutos para terminar este segundo quarto. Posso falar para o Petro de Luanda? Lançamentos para a Termajoque não converte. A ter atenção. No final das contas, estes lances livres podem ser determinantes. Podem ser determinantes. O Petro de Luanda, com o apoio da equipa feminina de handball, do Petro e do Primeiro de Agosto, que estão na capital egípcia para disputar a taça das taças africanas, de clubes. Aí está o apoio das meninas do handball do Petro de Luanda. A nível dos lances livres, o Petro está com 9 lançamentos certeiros, numa altura em que há mais 2 pontos para a equipa egípcia, que reduz para 3 pontos. 43-40. Na zona pintada, os egípcios estão com o maior número de pontos. 16 contra 8 do Petro. Soleimani tem bater para o Shield. Não. Lá está o Shield a fugir da marcação. Ponto de zona para ser ficado para ter Majoque. Majoque está fazendo batimentos. Vira para a direita para o Shield. Olha o triplo. O triplo cai. O Petro a desanuviar a pressão. É o atirador da jogada. 46-40. O Petro a desanuviar a pressão com esse triplo do Shield do Dudão. 1 minuto para terminar o segundo quarto. Ismail para o Westberg. Lá está o norte-americano, vai fazendo batimentos, quebra o bloqueio. É ponto de bola, número 15, que é ponto, faz uma grande vinda sobre o bloqueio. Agora bem jogado pelo Alali do Egito. O passe de Coreia, Westberg para Ahmed Ismail. 46-42. Soleimani vai bater com a posse de bola. Soleimani vai fazendo batimentos. Mais uma paragem no jogo. A falta do Coreia sobre Damian Holmes. De americano para americano. 40 segundos ao tempo que resta para o intervalo maior com vantagem petrolífera. Contrariamente aos primeiros jogos, o Petro com imensas dificuldades. O Petro anda com imensas dificuldades. 46-42, 4 pontos separar as duas equipas. O Coreia vai pedindo satisfações ao árbitro. Damian Olson ali no livro, norte-americano, camisola 45, que tem direito a 12 arremessos da festa. 46-42, Damian Olson faz batimentos. O norte-americano do Petro do Luanda vai lançar e converte. Levanta-se o Carlos Moraes, vai dando apoio aos seus colegas, sai a Termajoque, entra novamente o Gerson Lucane, o Pedro está com o Daniel Holmes, Silvio Dão, Carlos Moraes, Lucane e João Pedro. Marca mais um, Petro do Manda, 48-42 para o Alali do Egito, está a terminar o segundo quarto. Michael Thompson com a posse de bola. O Petro com 69% de aproveitamento dos livros contra 50% para a equipa do Alali. Lá está o Gendi, o número 6 para a bola, solta para o leite, para o Thompson, vai para o triplo, bola bacana no ar, quem fica com a bola é o Ahmed Ismaili, muito alto, 2 metros e 15 centímetros, solta, vai lançar e converte. A fazer sus a sua altura, o Ismail. A marcar 2 pontos, 48-44, 2 segundos para terminar este segundo quarto e desconto tempo, João.
É verdade, desconto tempo, portanto, uma grande recuperação aqui da equipa egípcia, está a perder por 4 pontos, depois de ter estado a perder por 12, portanto isto, não, como tu disseste, aliás, isto não é um jogo fácil, 48-44. Uma coisa que os egípcios têm, claro está, é que têm ali 2 homens muito altos, não é? E têm essa vantagem ali muitas vezes, nas tabelas, principalmente ali na tabela ofensiva, eles têm tido, vá lá, alguma vantagem nesse aspecto, não é?
Sim, jogadores que, em função do seu porte físico, vão tomando conta da zona pintada e sempre que fazem enquadramento com o cesto, termina em ponto. O Ahmed Ismaili, principalmente, tem sido o jogador que tem dominado o jogo de tabelas. Com 48-44, 4 pontos a separar as duas equipas, 2 segundos para terminar este segundo quarto, agora bastante apreensivo, mas todo o ano no Cairo, Nelson Cosnes, também acompanhar a equipa angolana e a festejo dos egípcios, João.
É verdade, temos aqui números do Ismail, estamos aqui a ver dados sobre ele, diz que o seu jogador favorito é o Paul Marc Gasol, exatamente. Olha, portanto, 48-14, faltam 18 segundos. Notei também a saída do Carlos Moraes para descansar, não é? Quando estava em fogo. Portanto, ele tem 22 pontos, 10 do Dundão, 2 do José Pedro. Gonzalo Cana Gonçalves não tem pontos ainda. E o Ababacar Galcó tem 3 pontos. E o mais aqui alguém com 7 pontos, que é o... O Suleimane Diabaté. Exatamente. Portanto, vamos a ver o que é que nos reservam estes 18 segundos. A Joaquim.
E a posse-bola é do Pátria Luanda com João Pedro. João Pedro com a posse-bola, deixa a bola subida com o Shield. Shield na condução, faz um passe longo para o Carlos Moraes, um passe de peito do Carlos Moraes para o Daniel Onze. Lado esquerdo, posto baixo, vai tentar lançamento com posição, não consegue os pontos, na segunda tentativa, converte. 50 pontos para o Petro do ano, tal como previ. O Petro chega aos 50 pontos ao intervalo, 50-44, termina o segundo quarto com vantagem do Petro do ano. É um jogo em que o Petro Luanda teve uma grande réplica do adversário, a formação do Al Ahly a fazer jus à sua condição de equipa caseira e uma das candidatas à primeira posição da Conferência Nilo a dar uma dor de cabeça ao Petro, que no primeiro quarto marcou 26 pontos contra 18 adversários e neste segundo quarto o Al Ahly respondeu pela mesma moeda, marcou 26, mas o Petro converteu 24 pontos. Petro de Luanda, que tem Carlos Moraes, o melhor assistia com 22, Childo Dal está com 10, Suleimane Diabaté está com 7, Luís Ressaltos no Pedro destaca-se com 3 ressaltos, na assistência está o Aterma Jô com 3 e o Ahmed Ismail, o jogador que tem como ídolo Marc Gasol, dos Toronto Raptors, está com 13 pontos, o melhor chutador é Ahmed Ismail com 5 ressaltos, João Santa Rita.
Pois, é verdade. Portanto, em termos do Petro, mais ou menos um equilíbrio da primeira do primeiro para o segundo quarto, como tu disseste, 26 pontos no primeiro quarto, depois foram mais 24 neste segundo, portanto, menos 2 pontos, mas equilibrados. Agora, o Al Ahly é que deu um grande salto, não é? Tinha marcado 18 pontos no primeiro quarto, neste marcou 26 pontos. Portanto, neste momento, 50-44. 6 pontos de diferença, portanto foi um jogo em que o Petro teve a dominar, chegou aos 12 pontos de diferença, depois o Al Ahly teve uma reação e pouco a pouco foi recuperando, eu creio que chegou a estar a 4 pontos do Petro, que se ressentiu.
Chegou a 3 pontos, por duas ocasiões, 43-40 e 39-36.
Está bem, portanto, chegou a 3 pontos. Uma coisa interessante, Joaquim, não sei, talvez eu esteja errado, mas o Petro foi-se abaixo precisamente na altura em que saiu o Carlos Moraes. Se é que podemos falar em foi-se abaixo, vá lá. Foi quando o Al Ahly acelerou. Foi quando o Carlos Moraes saiu, não?
Sim. O Carlos Moraes, que em termos ofensivos intimida os adversários, foi para o banco para alguns minutos de descanso. A formação do Al Ahly aproveitou este momento de menos produção do Petro de Luanda, que teve aí um hiato de 4 minutos sem marcar, e o Al Ahly aproveitou, reduzindo a diferença pontual. Mas o Petro de Luanda, no fim deste primeiro quarto, deste segundo quarto, acabou por acertar e desanuviu a pressão, se assim podemos considerar, do Al Ahly do Egito.
Exatamente. Portanto, o Carlos Moraes está com 22 pontos, portanto, ainda com possibilidades de se continuar com aquela forma que estava no primeiro tempo. Se ele continuar assim, ainda tem a possibilidade de bater aquele recorde do William Perry do Ferroviário da Beira, que marcou 41 pontos num jogo. É difícil manter-se, portanto, porque o William Perry é interessante. Foi no final do jogo que ele começou a marcar muitos, muitos pontos. E o Carlos Moraes foi até agora no princípio, não é? Às vezes é difícil manter-se esse ritmo durante todo o jogo, não é? Agora, para a segunda parte que vem aí, O ferroviário, o Petro Atlético tem que tomar atenção realmente àquele jogador americano que tu me achaste, que é o Webster. É um jogador que mudou o Al Ahly quando entrou. Um jogador muito criativo, que criou, não só marcou pontos, como criou oportunidades para a equipa do Al Ahly. Não é verdade?
Sim, é um jogador que define, tem bom dribbling, boa pega de bola, consegue em situação de um contra zero facilmente desencontrar o adversário e, se não faz pontos, faz sempre uma assistência para o seu companheiro na posição privilegiada para um lançamento fácil. É ele que tem estado a criar os equilíbrios nesta parte final da partida. O Petro tem de encontrar um argumento para travar as investidas deste norte-americano, o número 15, Correa Westbester.
É verdade. Estava aqui também a olhar para as percentagens que tu já mencionaste, portanto, em termos de dois pontos, lançamentos de dois pontos, o Petro tem 58% contra 56% do Al Ahly. E depois, em termos da marcação dos três pontos, portanto, 14 tentativas, o Petro marcou 9 e em 15 tentativas o Al Ahly marcou 7. Portanto, o Petro bastante melhor que isto. Ah, Joaquim, não sei se isto é uma surpresa, um jogo mais equilibrado do que se previa, ou seria isto?
Olha, está-me a surpreender o comportamento do Al Ahly do Egito. O Petro Luanda está a jogar a seu ritmo. Está a jogar a seu ritmo. Parece-me ter o jogo controlado. Sempre que o adversário se aproxima, o Petro facilmente consegue fugir da pressão da equipa do Al Ahly do Egito. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dois quartos. Este terceiro quarto poderá dar-nos alguns indicadores em relação à recuperação ou não da formação do Al Ahly do Egito.
Pois, vai ser interessante esta segunda parte, pois, como tu disseste, foi de certo modo surpreendente a atuação do Al Ahly. Há que dizer que no início era a dominação total do Petro Atlético, mas o Al Ahly aproximou-se e está a demonstrar que não é uma equipa fácil. Portanto, vamos a ver o que é que nos reserva esta segunda parte. Este jogador egípcio, o Omot, ele de onde é que é?
É um jogador de origem nigeriana, mas passou pelo basquetebol americano. Está a ser uma grata surpresa. É atirador e também penetra muito bem este jogador franzino, mas com muita qualidade técnica.
Muito bem. Vamos a ver então o que é que nos reserva esta segunda meia hora, para o segundo tempo. Portanto, neste momento, 50-44 a favor da equipa do Petro de Luanda. Amigos ouvintes, portanto, nós hoje ainda o Ferroviário da Beira vai estar em ação, mas nós não vamos fazer a cobertura desse jogo. O Ferroviário da Beira vai defrontar o City Oilers. Era uma equipa do Uganda que tem 3 jogos, 3 derrotas. Portanto, essa equipa, o City Oilers, desesperada para vencer. O Ferroviário da Beira tem, este será o seu último jogo. Tem 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, o que praticamente já lhe garantiram a qualificação para a fase final no Ruanda. Isto, portanto, jogos da Conferência Nilo. Na Conferência Saara já foram classificados 4 equipas, portanto, muitas equipas de língua francesa: o Stade Malien do Mali, o Douane do Senegal, o Abidjan da Costa do Marfim, e temos também o Rwanda Energy Group, o REG, também já qualificados. Neste grupo, portanto, falta praticamente só qualificar um clube. Temos qualificados o Petro, o Al Ahly, o Ferroviário da Beira, e depois temos 3 equipas em luta. Ah, vá lá, 3 equipas, o City Oilers, o Cape Town e o Slack pela 4ª vaga para a fase final. O City Oilers tem muito poucas possibilidades. Tem 3 jogos, 3 derrotas, tem que ganhar os próximos 2 jogos com o Ferroviário da Beira e com o Cape Town. Portanto, talvez aqui o Cape Town apareça como favorito, porque o Slack, que está na mesma situação que o Cape Town, portanto, tem no último jogo, vai defrontar o Al Ahly, que se apresenta, portanto, difícil para o Slaka. Portanto, o Petro de Luanda, bem, o Cape Town, queríamos dizer, tem pela frente, no seu último jogo, o City Oilers, e, portanto, é um jogo que poderá vencer, mas, claro, está, como eu disse, o City Oilers em situação desesperada, e se bater hoje o Ferroviário da Beira, o que não deverá acontecer, de qualquer maneira, se eles baterem hoje o Ferroviário da Beira, ficam com possibilidades de passarem, se baterem no último jogo, o Cape Town. Portanto, há uma luta interessante pelo último de qualificação, pelo quarto. Passam quatro equipas das seis em jogo, já estão lá três, vamos a ver quem é o quarto. Petro de Luanda, 50-44. Eu quero dizer aqui aos ouvintes também que quando se iniciar a fase final no Ruanda, que se inicia no próximo dia 20, para os quartos de final, portanto vão lá estar oito equipas. No Ruanda é, portanto, em fase de eliminação. Quem ganha, passa. Quem perde, volta a casa. E nós vamos estar lá para fazer a cobertura dos jogos, portanto, que começam no dia 20, com os quartos de final. Depois, no dia 21, também quartos de final. Depois, no dia 24, temos as meias finais, dois jogos. E depois, a final é no sábado, dia 27 de maio. Antes disso, temos o jogo para o terceiro lugar, que se registra, portanto, na sexta-feira, dia 26. Portanto, isso, a fase final no Ruanda, a terceira vez que a fase final é no Ruanda, e, portanto, o Petro de Luanda foi a equipa dos Palopes que mais melhor representação teve, portanto, no primeiro campeonato ficou em terceiro lugar, no segundo ficou em segundo lugar, e agora espera-se que fique em primeiro lugar. Quanto às equipas de Moçambique, foi o Ferroviário do Maputo que esteve no primeiro campeonato, esteve lá, chegou à fase final, mas foi eliminada. Depois, o ano passado, tivemos o Ferroviário Mais da Beira, que teve uma vitória, quatro derrotas e foi eliminada. Ferroviário da Beira voltou este ano, agora teve melhor, teve, portanto, cinco jogos, três derrotas, duas vitórias, e parece que vai regressar à fase final. Claro está que o Ferroviário da Beira vai para a fase final, mas não pode ser vista como um dos favoritos para essa fase final, em que, portanto, o favorito para já aparece como o Petro de Luanda. Joaquim Clemente, estamos prestes a iniciar a segunda meia hora. O que é que podemos esperar? O 5 inicial do Petro de Luanda vai ser aquele com que iniciou o jogo, não?
Sim, e não tem outras alternativas neste momento. O José Neto, por força da qualidade do adversário, vai afastar o seu 5 ideal, onde Carlos Moraes vai se destacando com 22 pontos. Carlos Moraes, que no último jogo do Petro frente ao Slaka da República da Guiné, terminou a partida com 14 pontos. Tem sido bastante ovacionado Carlos Moraes no pavilhão do Cairo, onde neste momento as equipas continuam a fazer os habituais exercícios de aquecimento antes da disputa do terceiro quarto deste jogo, que vai marcar a liderança da Conferência Nilo. Aqui um dado interessante: o Anuma Omote, no último jogo do Al Ahly, marcou 28 pontos e hoje está com 10 pontos. É o que tem tido boas médias nos lançamentos de campo, 58% contra 40% no jogo de hoje. Nas assistências, hoje está com 2, no último jogo fez 3, já fez um, já, no último jogo fez 2 desarmes e hoje não fez ainda nenhum. E nos 3 pontos está com 40%, hoje no jogo anterior fez 60%. São os números de Omote, este jogador rasta do Al Ahly do Egito, que ostenta a camisola número 7. Em termos gerais, nos lançamentos de campo, o Petro Luanda está com 57%, aqui um equilíbrio. O Al Ahly está com 56%. Nos dois pontos, 50% para o Petro Luanda, 64% para o Al Ahly. Nos três pontos, o Petro está melhor, está com 64%. Foram 14 lançamentos tentados, 9 convertidos contra 15 arremessos do Al Ahly e 7 convertidos. Nos lances livres, em 16 tentados, o Petro converteu 11. O Al Ahly tentou, portanto, foi estranho. O João Santa Rita é um dado que passou-nos. O Al Ahly só foi por lances livres em 2 ocasiões e conseguiu apenas um arremesso dos lances livres por fazer 50%. Nos ressaltos, o Pedro está com 14 contra 12 do Alali. Nas assistências, o Pedro tem 11, o Alali tem 10. Nos desarmes, há uma igualdade, um para cada. Nos bloqueios, o Pedro tem o Alali tem 1 e nos turnovers o Pedro tem 7 contra 6 da formação do Alali. Em termos de pontos provenientes do banco, o Petro está com 16 pontos, o Alali está com 19. Aqui, claramente, maior aproveitamento de jogadores que vêm do banco do Alali do Egito, que já conseguiram 19 pontos contra 13 do Petro do Andes, João.
Joaquim, aquele jogador que estavas a falar, o Amot, é esse que é de origem nigeriana, é?
Sim.
Sim, está bem. Muito bem. Ele também é um jogador interessante de ver, mas o que me chama a atenção na equipa do Alali é a vantagem física. Tem jogadores muito altos e nota-se isso nas tabelas. De qualquer maneira, o Petro de Luanda com 50, o Alali com 44. Temos à nossa frente mais 20 minutos por jogar, sem contar as interrupções, claro está. Estou a ver aqui alguns angolanos que estão ali na bancada. Vamos a ver se o apoio à equipa dos petrolíferos vai continuar. Tenho a certeza que sim. Portanto, vamos a ver se ainda há oportunidade para mais jogadores entrarem em campo, mas se estiver renhido é pouco provável que a rotação venha a envolver jogadores que são pouco usados. Não é verdade, Joaquim? Apesar das duas equipas já estarem qualificadas, não é?
Pois, já estão qualificadas, mas há um orgulho entre ambas. Vencer o Petro de Luanda acaba por ser um bom aditivo para o Alali, para a fase que aí vem no Ruanda. Daí o Petro de Luanda estar a fazer tudo para não sair derrotado da capital egípcia. Vamos entrar para o terceiro quarto. O Petro de Luanda com o mesmo 5, Silva, João Pedro, Abubakar Gagô e Carlos Moraes. São os jogadores que entram no 5 inicial do Petro Luanda. Ainda não vi o 5 inicial da formação do Alali do Egito, mas já consigo notar o Wes Bester, o número 15, o Michael Thompson. Michael Thompson, que tem como o seu jogador preferido o Chris Paul. Chris Paul dos Phoenix Suns é o jogador preferido de Paul, de Michael Thompson. Ainda está o Zahano, 14, do 5 inicial do Alali do Egito. O Pascoal é egípcio, o Mota também está no 5 inicial e o gigante Amino, 41. Michael Thompson com o Pascoal faz um passo lateralizado para a direita, para o Mota, vai lançar o triplo, não cai. E agora uma falta sinalada, Bula carga gol. Não, uma operação era vindo alta. Nota-se pela expressão do jogador, a expressão facial de Gakô, incrédulo com a sinalética. Estamos a ver, não houve falta. Tem direito a 3 arremessos à cesta o Omoto, camisola número 7 do Alali do Egito. Lá está o Omoto a lançar e converte. 45-50, mais uma tentativa para o jogador do Alali do Egito. 50-45, lançou a bola, bateu no ar e não entra. Tem direito a último arremesso. O Alali reduziu para 5 pontos. 9 minutos e 45 segundos. Mais uma tentativa para o jogador do Alali. Converte. 50-47. Posse de bola para a formação do Petro de Luanda. Lá está o Petro de Luanda com a posse de bola. O Petro vai circulando. Agora um passo longo e mais um turnover para o Petro. Um turnover para o Petro de Luanda. 50-46, 4 pontos de diferença. Vantagem para a equipa petrolífera, recepção ofensiva, 9 minutos para terminar este terceiro quarto. Michael Thompson na transição, tem à sua frente o Chilo Danca, pressiona o portador da bola, faz um passo para a direita para o Corey Westbester. Lá está o Corey com a posse de bola, Westbester vai fazendo batimentos, tem para repetir o Obote, deu-lhe a bola, tem a marcação de Lucano, vai para a linha do fundo, com a mão esquerda, lança, a bola não cai, ganha João Pedro para o cara, para o Lucano, que já disparou para a meia contra a contrária. João Pedro, aliás, é Lucano, que ainda não converteu, Lucano para Gakô, faz uma finta de lançamento, acerta a jogada com o Lucana. Olha o Lucana, que grande bola do Lucana. Lucana pode penetrar, só tem confiança, outra bola para o Shield. O Shield vai para o triplo, a bola não cai e olha a falta da boa caga-gol. Graças a Deus, Arques não vira a infração do jogador do Petro Landa para não beneficiar o infrator. Olha o triplo e cai. Michael Thompson marca. Marca e reduz a diferença pontual para um ponto. 50-49. Este triplo pode mudar a história do jogo. Estamos a ver. Michael Thompson chegou tarde. O Shieldundão. 50-49. Olha, tem direito adicional. Os árbitros assinalaram uma infração de Shieldundão e a igualdade. A primeira igualdade da partida, 50-50. Olha o Carlos Moraes com a posse de bola. Petro tenta desfazer-se da igualdade, tenta desfazer-se da pressão do ala ali. Carlos Moraes tem bola, penetrou, vai lançar curto, bateu o ala, não entra. Carlos Moraes tem bola, olha o Carlos Moraes, está com tudo. Agora mal passa, o Pedro não consegue a bola passar entre as pernas. Olha o Michael Thompson para a Amine. A Amine penetrou, procura pelo Omoto. Omoto esboça o triplo e cai. O ala ali passa pela primeira vez à frente do placar. 53-50. Pela primeira vez, o Al Ahly à frente do placar, João Santa Rita.
É verdade, Joaquim, 53-50. Portanto, isto vai ser mais difícil do que se previa. Entretanto, olha, o Petro acaba de marcar 3 pontos. Portanto, iguala através de, claro está, Carlos Moraes.
Joaquim. Carlos Santa Moraes já está com 25 pontos, perdão, João Santa Rita. Já está com 25 pontos o Carlos Moraes, com uma atuação irrepreensível, é jogador do Petro Luanda. 53-53 é o resultado. A 7 minutos e 41 segundos do final da partida. Olha, digo-te, João Santa Rita, se fosse cá em Angola, este é técnico do espanhol do Al Ahly, já teria levado a falta técnica. Está sempre a procurar os árbitros e fala sem maneira para os árbitros.
É verdade, ele não tem vergonha.
Carlos Moraes marcou primeiro uma falta. Agora sim, foi uma falta técnica ao árbitro.
Ora bem.
Ao treinador, João Santa Rita.
Parece que sim. Pois ele está sempre a protestar junto dos árbitros. Joaquim. Continua.
54-53 pontos, vantagem para a equipa do Petro de Luanda quando restam 7 minutos e 39 segundos. A claque angolana manifesta-se nas bancadas de forma positiva com esta performance do Petro. O Moto vai lançar e converte. E a festa dos egípcios. 54 Petro, 56 para o Al Ahly, que volta a lhe dar o placar. É a segunda vez que está em vantagem. Gacó para o João Pedro da mão, bastante escondido no jogo. Shield pode penetrar, Shield faz mau passe. Mais um terrão para o Petro de Luanda. O que é que diz o árbitro? Vamos ver a atlética dos árbitros. Estão a ser bastante pressionados pelos jogadores e também pelo técnico da formação do Al Ahly de Egito. Refere o lance em que o Mosque marca 3 pontos. 54-56, o Petro com a bola. Shield faz a marcação de Michael Thompson, roda sobre o adversário, encaminha-se para a zona central, faz o bandeira interior, vai para o triplo, Shield e marca! O triplo do Shield não é dar o ar da sua graça. Um ponto a separar, 57 para o Petro, 56 para o Al Ahly, 6 minutos para terminar este terceiro quarto. O Petro anda em grande dificuldade, o Al Ahly com o posto de bola, o Moto é para a linha de fundo, o Moto procura para o companheiro, faz uma passe, ganha o Shield, põe o velocidade no jogo, que grande Shield, passou pelo primeiro, choca com o adversário, o segundo, o lançamento foi do João Pedro, que foi na passada, marca para o Petro do Anda, João Pedro, 59-56. 10 minutos e 27 segundos. Estamos a ver o Shield não a correr para a meia quadra contrária e a servir o companheiro, nesse caso, João Pedro, que marca os pontos. 51% de lançamentos de campo para o Petro. 58% para a equipa do Al Ahly. Há aqui o equilíbrio. Agora está para o João Pedro. Toma o monte. Contra-ataca do Petro. Anda Carlos Moraes. Preenche o corredor esquerdo. Carlos Moraes faz um bom passo. Mais recupera. João Pedro tem bola. João Pedro encara de frente o adversário. João Pedro está à procura do Carlos Moraes. Entrega a bola para a zona central. Para o Shield, pode bloquear a atenção do Shield, assim acontece, olha o Shield a penetrar, vai numa bandeja alta, sofre falta o Shield Dão, o camisola número 5 do Petro Luanda, jogo bastante intenso, 59-56. 59-56, São Pedro, tampão São Pedro sobre a moto. Olha o segundão, para, roda, tem o pé-pivô, definido. Carlos Moraes recebe a bola, Carlos Moraes faz batimentos, deriva para a esquerda, Carlos vai fazer um batimento para São Pedro, de costas no César, tentou inventar, a bola não cai, ressalto para a equipa do Al Ahly do Egito, 59-56, 5 minutos para terminar este terceiro quarto. É a Força América com as emoções da PAU, Liga Africana de Basquetebol, triplo do jogador egípcio, a mina não cai, a posse bola do Pedro, parte para o contra-ataque, Shildo para o Carlos Moraes, Carlos Moraes. A mutação do lado da esquerda para a esquerda, da direita para a esquerda para Gacô, Gacô passou na central para João Pedro, esse para Lucena, Lucena salvando a lateral, faz o passo interior para o Gacô, Gacô tenta aguentar a pressão, lança curto, a bola não cai, perde falta o jogador do Petro do Anda. Os árbitros não atenderam, o Pedro está com 18 ressaltos contra 14 da equipa egípcia. Olha o Corey Westbetter, lança e marca. Aí está o norte-americano da formação do Al Ahly do Egito. Marcar para a sua equipa 59-51, um ponto a separar, 59-58, um ponto a separar as duas equipas, com um parcial de 9-12 para o Al Ahly do Egito. Carlos Moraes vai se destacando com 25 pontos da partida para Carlos Moraes, e ao descontempo, João Santa Rita.
É verdade, desconto de tempo, Joaquim Clemente, sem dúvida sensacional. O Al Ahly entrou para esta segunda parte disposto a mudar o jogo. Neste momento chegou a ultrapassar o Petro de Luanda, portanto, mas neste momento tudo muito renhido, 59-58. De qualquer maneira, esta reação do Al Ahly teve um efeito interessante, que foi também provocar, vá lá, uma reação do Petro, que todas as duas equipas a jogarem com muita intensidade e também a causar a intensidade junto do público, que acordou com muita claque a favor da equipa egípcia, claro está, estão a jogar em casa, mas também os adeptos do Petro que lá estão a fazerem muito barulho. Joaquim, o que é que te surpreendeu? A entrada do Al Ahly nesta segunda parte?
Sim, o Al Ahly continua... ou mantém a surpresa sobre o Petro de Luanda. Há uma imprevisibilidade em relação ao comportamento da formação egípcia que em dados momentos da partida nota-se um abrandamento na sua produção, mas depois tem uma intensidade que cria dificuldades ao Petro de Luanda. Está a ser um bom jogo, há rotações constantes da liderança ao placar, o público também está entusiasta de um lado e do outro. Estamos a ver um jogo bastante interessante e nota-se aí no placar publicitário make noise, faça barulho. Tem sido assim solicitado pela organização para este público que está presente no pavilhão Mustafa. Estamos a ver as egípcias, bastante interessantes as egípcias, que estão a apoiar a formação do Al Ahly.
É verdade. Portanto, vamos ver como é que vai decorrer o resto deste terceiro quarto, 59-58. Portanto, Carlos Moraes continua a ser o melhor marcador da equipa angolana, tem 26 pontos. Depois temos cá Shildo Dundão com 13. Shildo Dundão parece que tinha sido mordido, não é? Começou a jogar com muita intensidade, né, depois do Al Ahly ultrapassar a equipa do Petro. Está a começar mais uma vez Joaquim Clemente.
Uhum. Pois é, o Shildo Dundão repassou da partida. Foi picado pela vespa, o tal marimbondo que o presidente angolano fez referência, fazendo alusão ao saco ao erário público. Nada de política, olha o Petro com a posse de bola, com o Shildo sobre a esquerda, ele que entrega a bola ao Carlos Moraes, vai para o triplo e cai, está como um tente, está on fire Carlos Moraes. Quanto mais velho, mais qualidade ele tem, como o vinho do Porto. 62-58, 4 minutos para terminar este terceiro quarto. Carlos Moraes, com esta performance, pode seguramente convencer Pepe Clarôs a convocá-lo novamente. Ele que não deixou de ser convocado, foi convocado várias vezes, ele é que declinou, alegando problemas físicos, e depois tornou-se aí uma situação menos boa, envolvendo a federação e o próprio jogador. Olha o Pedro com o step back de Lucena, faltar para o João Pedro, e o João Pedro para Lucena, vai para o Smarso, o afundanço do João Pedro, outro jogador que também poderá regressar à seleção da Angola depois de ter declinado a presença durante a fase a eliminar da zona africana, 64-61, 3 pontos de vantagem para o Petro Luanda, 3 minutos a tempo por resta para terminar esta partida, este terceiro quarto. O S-Besser tem bola, o S-Besser vai para o triplicar, está a ser interessantíssimo este duelo, é um jogo a campeão, João, 64-64, olha o Petro com bola, o Petro com o Luqueno, Luqueno vira-se para a esquerda, para o Shield, Shield fica beneficiado, bloqueio montado pelo seu colega, João Pedro, agora Gakô, vai lançar o Gakô, a bola bateu no ar, recebe para o Carlos Moraes, para além de marcar, também ganha no salto, passa picado, para Gakô, este para o Carlos Moraes, esboça o triplicar, é demais pelo meu visual, Carlos Alcântara Moraes, a marcar para o Petro Luanda, 67-64, 12 minutos e 37 segundos para terminar, com 20 lançamentos tentados, 13 convertidos nos 3 pontos contra 21 do Al Ahly e 12 convertidos pela formação egípcia. Agora uma falta de João Pedro sobre Mike Thompson. Carlos Moraes está com 29 pontos contra 18 do Omoto. O meu cestinha da formação egípcia. 64-67. Terceira falta pessoal para Shildo. Não, vai para o banco, Shildo. E entra pela primeira vez da partida. Gerson Domingos, camisola número 1 do Petro de Luanda. Gerson Domingos, jogador formado no histórico Futebol Clube Vila Clotilde, um dos bairros tradicionais aqui em Luanda. Agora o Tomás. João Santa Rita, o Orobe não tirou os pés do solo e afundou. 2 metros e 22 centímetros de altura. Sem grande esforço, afundar na cara do adversário. Olha o Daniel Alves a penetrar, perdeu a bola, bom passe, seria para o Carlos Moraes, transição, lá está, o Zahara a penetrar e aproximar-se, não, prefere a bandeja, a bola não vai, e a bola vai para além da linha do fundo, repudizando aqui para o Petro. 67-66, 1 minuto e 59 segundos, há equilíbrio, há emoção, há espetáculo no pavilhão Mustafa, na metropolitana cidade do Cairo. É a despedida do Petro da conferência de Ilo. Petro que consegue capturar a próxima bola para o grande de Majoque para o Carlos Moraes. Carlos Moraes tem bola. Carlos Moraes desencontrou o adversário. Agora falta para cima. Bloqueio ilegal de Gerson Lucano. Petro do Anda 47. Al Ahly do Egito 66. Foi o Daniel Alves. Sim, o Daniel Alves manteve aí o pé a criar dificuldades na movimentação do jogador do Al Ahly, José Neto. Também agora com uma cara de poucos amigos, vai falando com um dos árbitros. E foi para o banco o gigante Oribe. 67-66. 1 minuto e 40 segundos para terminar a partida. Foi interessante esse jogo. Uma das melhores, para mim, a melhor partida até aqui, nestas duas conferências. Sahara e Nilo. Posse bala para a equipa do Al Ahly do Egito. 1 minuto e 33 segundos para terminar este terceiro quarto. O Pedro está com 4 faltas contra 3 do Al Ahly do Egito. Michael Thompson na linha de reposição e o árbitro apita, diz, orienta o jogador do Petro Luanda a afastar-se do adversário, está na linha de reposição, 67-66, já está a José Neto a falar para os seus jogadores, a dar indicações que é necessário ser bastante intenso. Petro Luanda.
You have $69.14 remaining in your account.
Terminou, tivemos aqui um corte de comunicação com o Joaquim Clemente. Já lá vamos voltar. Neste momento estamos. O El Ali ultrapassou de novo o Petro do Luanda, 69-67, quando faltam 1 minuto e 10 segundos para terminar este terceiro quarto. E agora há um afundanço de Majoque, que acaba de entrar. 69-69 é o resultado de momento deste jogo, que está animadíssimo. Portanto, como dizia o Joaquim Clemente, talvez o melhor jogo deste campeonato até agora. Petro de Luanda recupera agora a bola junto da sua tabela e vai de novo para o ataque quando faltam 44 segundos, uma oportunidade para marcar de novo, não consegue, e o Al-Ahly está ao ataque sozinho, um jogador egípcio também não marca, portanto, tabela a tabela, com as duas equipas a falharem, talvez um pouco precipitadas, o Petro está de novo em ação, e agora há uma falta sobre um jogador do Petro do Luanda, quando faltam 25 segundos para terminar, portanto, ok, Joaquim, parece que já estamos de novo em campo. Olha, portanto, está empatado, parece que há agora uma falta da equipa egípcia. Estás-me a ouvir, não é?
Sim, não percebi exatamente como foi questionado o João, mas está a terminar este terceiro quarto. Mantém-se a igualdade, um jogo bastante equilibrado, numa altura em que Jefa Domingos desfaz a igualdade, a marcar na zona dos 45 graus para o Petro do Luanda. 71-79 é o resultado favorável ao Petro. Michael Thompson tenta atacar o centro, solta a bola para o Oriba, lança curto, não cai. Resultado para o jogador angolano, é o Gerson para o Lucano. O Lucano vai lançar de muito longe, a bola não cai e termina. Termina o terceiro quarto com este resultado favorável ao Petro do Luanda. 71-69. José Neto não está agradado com o trabalho da arbitragem. Com este parcial favorável ao Petro do Luanda, vamos entrar para o quarto período, período decisivo. 71-69. O Petro marcou 21 pontos contra 25 do Al-Ahly. Mais uma vantagem do Al-Ahly no parcial. E vamos fazer aqui uma errata. João Santa Rita, o Omote, fez formação nos Estados Unidos, mas não é americano, é um jogador do Sudão do Sul, é compatriota de Azerbaijão, que tem 1,96 centímetros de altura, também estará no próximo Campeonato do Mundo.
Pois, eu também, quando tenho a dizer, quando estava a olhar para ele, me parecia um jogador, parecia-me um homem de nacionalidade do Sudão do Sul. Pelas suas complexões, não é? Todos nós temos complexões físicas e portanto, pareceu-me ser um jogador do Sudão do Sul, mas nunca se sabe, não é? As pessoas, ao fim e ao cabo, são todas iguais. De qualquer maneira, Joaquim, 71-69, nesta altura, extremamente renhido este jogo. Aqui um fator interessante, que é o Carlos Moraes tem, neste momento, 32 pontos. Se marcar 9 pontos neste último quarto, iguala o recorde do William Pérez, se marcar mais de 9 pontos, ultrapassa. Vai ser interessante, mas claro está, o Carlos Moraes não deve estar, embora tenha isso em mente, mas a sua preocupação será, sem dúvida, para com a equipa. Isto é um jogo mais difícil do que se apresentava e mesmo os dois treinadores estão muito animados quando nós sabemos que isto é um jogo em que as duas equipas já estão qualificadas. É um jogo mais para ver quem fica em primeiro nesta conferência e qual será, portanto, quem é, vá lá, o homem grande desta conferência. Não sei o que é que te surpreendeu, né? A mim o que me surpreendeu foi a intensidade com que a equipa do Al-Ahly entrou em campo. E tem lá aquele gigante, tu fizeste nota que ele marcou um smash e praticamente só teve que se pôr em bicos dos pés, nem teve que saltar. Ele tem mais de 2,10 metros de altura, não é?
Tem 2,15 metros, o Oribo, camisola número 41, ele fez toda a diferença no jogo anterior. Há um outro detalhe, João, em relação a esta equipa do Al-Ahly, tem a ver com a sua percentagem nos lançamentos dos três pontos. Está a rondar entre os 70% de aproveitamento, daí a equipa tem a equilibrar esse jogo com o Petro do Luanda. Está a ser um jogo agradável, vamos entrar, já entramos para o quarto período, 71-69 o Petro do Luanda com Daniel Ons, Gerson Domingos, Carlos Moraes, Gerson Lucana e a Terma Joco, triplo marca. Gerson Domingos a marcar para o Petro do Luanda, a abrir as hostilidades com o triplo. É o que marcou o último ponto do Petro no terceiro quarto. Agora marca os primeiros no quarto período. 74-69. A formação egípcia vai jogar com Michael Thompson, Mohamed Abdelhan, Saif, Said, ainda o Sahar, que vai lançar, a bola bater o ar, não entra, ganha o Mohamed. Mohamed vai lançar curto e converte. De costas para o sexto, Mohamed a marcar para a equipa do Al-Ahly, que reduz para 3 pontos de diferença. 34-71. 9 minutos para terminar a partida. O Petro lá com a posse de bola. O Petro com o Gerson no cano. Gerson faz um passe de virada para o Bajoque. Encara de frente o adversário. Tenta jogar um contra um. Solta para fora para o Gerson. Vai para o triplo. Olha o esquerdeiro do Petro. Sobe e marca. Está com a mão quente. 12-2 para o Gerson Domingos. É o que é um dos bases da seleção da Angola. 77 Petro, 71 para o Alali do Egito, 8 minutos e 44 segundos para terminar a partida. Lá está Carlos Braz a pressionar o jogador egípcio, a penetrar, a soltar a bola para Mohamed. Mohamed lançou, bateu no ar, não entra, mas joga, deu um toque na bola e vai morrer nas mãos de Carlos Braz. Carlos Braz está sobre a esquerda, Carlos Braz tem bola, Carlos Braz encontrou o adversário, passa pelo segundo, penetrou, faz um passo para fora para o Gerson. Gerson para ter Majoque, olha a frente do adversário, a mutação de lado. Carlos Braz recebeu, Carlos Braz lançou, bateu no ar, não entra. Não marca o Carlos Alcântara Moraes. O Petro esteve à beira dos 80 pontos. Olha o camisa lá no número 45 da formação egípcia, que é o Aidamin para o Ismail. O Ismail a lançar, a bola não cai. Ganha o Amin. Amin para o Michael Thompson. Michael Thompson para o Amin. Amin lançou, também não bate na tabela. Ganha a formação do Petro com o Damien Old. É solta a bola para o Gerson. Gerson para a esquerda para o Carlos Moraes. Carlos Moraes simula o triplo. Carlos Moraes está com 32 pontos, está com em grande forma. O Carlos Moraes olha o Gerson para o triplo. O Gerson vai lançar e converte. Pum, pum, pum. Está com o quente o Gerson Domingos a pedir mais tempo de jogo a José Neto. E ela a marcar das duas áreas. Marcou da esquerda dois triplos. Agora lá direito marca um. Mais um triplo para o Petro Luanda. 80-71 e o Petro foi para 9 pontos a 7 minutos do final deste segundo quarto e vai para o lançamento adicional. Foi travado em outro lançamento o jogador do Petro Luanda, filho do antigo internacional Gerson Domingos, Zé Dião, técnico adjunto do Interclube, clube que também já representou Gerson Domingos. 80-71, a festa da claque do Petro Luanda. 80-71, vantagem do Petro Luanda. Estamos vendo a imagem, o Ismaili. Lá está a posse de bola para a formação do Petro Luanda. Aliás, do Ala ali com o Michael Thompson para o Amin. Amin faz o lançamento curto, bola bateu no aro, ganha o Ismaili a subir e a converter. O Aterba joga a resguardar-se, não quer fazer falta. Está guardando melhor para o fim. 80-73. Olha o Gerson Domingos com a posse de bola. Esconde a bola do adversário. Faz um passe ficado para o Carlos Moraes. Carlos Moraes, o que é que vai fazer? Vai jogar um contra um. Carlos Moraes está na zona de rigor. Vai lançar. A bola bateu no ar, não entra. Atenção, Carlos Moraes. Atenção, Carlos Moraes. Michael Thompson com a bola. Agora o Amin a lançar, bateu no ar. A emenda não cai. Ressalto para Ismaili. Novamente, 14 segundos para a bola para a formação egípcia. Com o número 45, Amin. Esconde a bola do adversário. Roda. Agora, o que acontece? Há um desarme de Is, cai. O que é que diz o árbitro? A posse de bola é do Petro ou do Alali? Parece ser do Petro. E o José Neto sublinha o ataque número 10. O ataque número 10 do Petro Luanda. O último a tocar a bola foi o Gerson Domingos. 80-73. 6 minutos e 46 segundos para terminar a partida. É o último jogo do Petro da conferência, Arilo. Olha o Amin. Amin penetrou 45, foi abarroado pelo adversário e levou em demasiado seu esforço, não houve nada. Foi para o banco o Ismaíl, o jogador que tem como referência Marco Gasol, jogador número 34 do Al-Ahli do Egito. 6 minutos e 40 segundos para terminar a partida. Posso falar para a equipa do Petro com o Gerson. Está sobre a esquerda. Já está na minha quadra contrária. Ele na armação do taco do Petro. Lá está Gerson, faz a bola passar entre as costas. Mantém o drible perante a pressão do jogador egípcio. Lá está Gerson, o que é que vai fazer? Vai para os 3 pontos. Gerson lançou, a bola bateu no ar. Ganha o Sudeste do Sul. Anua Mote. Lá está o Mote a ganhar a posse de bola. Olha o Corey Westmesser. Este jogador é interessante. Marca Coreia Westmaster a reduzir a diferença pontual para 4 pontos. 80-76. 6 minutos, agora 5, e 57 para terminar. Olha o Petro, vai circulando a bola. A equipa do Alali a subir a sua defesa, as suas linhas defensivas e a criar dificuldades ao Petro, que faz o erro por intermédio de Gerson Domingos. 80-76. 5 minutos e 49 segundos para terminar a partida. Olha a formação egípcia com o Mote. Botas lilás. Lá está o Petro, é essa ofensiva. O Alali vai circulando a bola. O Esther lançou do canto esquerdo, a bola não cai, fica com o Luquena. Luquena que ainda não explodiu. Não explodiu o jogo, Luquena. Não explodiu ainda nada do Luquena. Luquena tem bola, tenta se encontrar o adversário. Grande fita do Luquena. Luquena penetrou. Olha a bandeja alta, a bola entra, saco. Espetáculo de Luquena. Espetáculo. Luquena marca para o Petro de Landa. 82-76, 5 minutos para terminar a partida. 82-76. Posso falar para a equipa do Alali. Uma ação faltosa do jogador do Petro. Foi disparado por banco. José Neto deu orientações a Suleiman Diabaté para tirar o casaco de treinos e regressa à quadra. É a quarta falta de Damian Hollis. 82-76. 5 minutos para terminar a partida. Olha o Corey Westmaster para o Omoto, vai para o triplo Omoto, lançou e marca. Este Sudanês do Sul é interessante. Aliás, o Sudão do Sul, a fazer um grande trabalho, vai aproveitando a sua diáspora com o jogador formado da NBA, o Lu Deng, o presidente da federação e também selecionador da equipa do Sudão, que vai marcar a estreia no Campeonato do Mundo. Olha o Suleiman Diabaté a penetrar e a lançar e a converter. Saco! Suleiman Diabaté no rasco individual e Vodiense a marcar para o Petro. 84-79. Grande bola de... Grande bola de Suleiman Diabaté. 13 pontos, 3 ressaltos. Lá está Onua Omoto, 84-79, 5 pontos a separar as duas equipas, mas em descontempo. João, é contigo.
Obrigado, Joaquim. Sem dúvida um jogo interessantíssimo, portanto, neste momento 84-79. É interessante que quando vieram do último, quando se iniciou, portanto, este último quarto, a equipa do Alali teve um sistema defensivo que estava a criar, sem dúvida, dificuldades à equipa do Petro de Luanda. Pouca perfuração, estavam a defender muito bem. O Petro, contudo, tem reagido bem, depois de ser ultrapassado, 84-79. Olha, Joaquim, temos aqui dois jogadores do Sudão do Sul interessantes. Portanto, a equipa do Sudão do Sul vai estar no Mundial, não é?
Sim, estará no Mundial, não consigo dizer com precisão em que grupo é que
claro.
A formação do Sudão, mas faz parte de uma das 5 representantes do continente africano ao próximo Campeonato do Mundo, que começa 25 de agosto. A Angola está no grupo A em Manila.
Sim.
Em Manila, com as Filipinas, a República Dominicana e a Itália.
Muito bem, pois, mas esta equipa do Sudão do Sul, não sei se tem outros jogadores, vá lá, à altura, e quando eu digo à altura não me refiro só ao tamanho, não é? À altura destes dois jogadores que estão aqui, um pelo Petro, outro pelo Alali. Este jogo, contudo, portanto, com o Petro a vencer, por 5 pontos de diferença, quando faltam 4 minutos, pouco mais de 4 minutos para terminar o jogo, parece que o Carlos Moraes já não tem tempo para ir, não sei, para ir aos 41 pontos, sei lá, precisa de 9 pontos, mas é capaz de ser difícil. De qualquer maneira, Joaquim, um jogo mais apertado, digamos assim, do que se previa.
Sim, não esperávamos por esta réplica do Al-Ahli do Egito, mas nota-se no semblante, os jogadores do Petro estão à vontade, independentemente de já terem garantido de forma antecipada a presença do Ruanda estão crentes, e não devia ser diferente, que podem vencer este jogo. Outro dado que interessa nos passar ao nosso auditório tem a ver com Daniel Oz, foi desqualificado do norte-americano do Petro com 5 faltas, já não joga nesta partida. Daniel Oz, que terminou o jogo com apenas 4 pontos. Estamos a ver as imagens do Coreia Oeste-Mestre, o norte-americano está com 17 pontos, ele que tem sido uma das grandes figuras da formação do Al Ahly do Egito a se mostrar, este jogador americano.
É verdade.
Essa é a pergunta que me colocaste em relação ao Sudão do Sul. Tem outros jogadores interessantes. Não é por acaso que o Sudão do Sul deixou para o caminho seleções renomadas como o Senegal, a Tunísia e os Camarões, que estiveram no grupo da seleção sudanesa.
Ah, muito bem. Sudão do Sul, portanto, com bom basquete. Vamos a ver. Olha, já se iniciou este último período, portanto, faltam 4 minutos e 17 segundos. A equipa do Al Ahly está agora na linha de lançamento, portanto vai beneficiar de lances livres. Eu vou-te passar o microfone, Joaquim.
Estamos com um parcial de 3-10 do parcial para a equipa do Petro, que no cômputo geral vence por 84-80. Carlos Borges está com a mão quente, precisa de 9 pontos para igualar os números de William Perre, que conseguiu estabelecer um recorde de pontos, 41, numa só partida. 84-81, 4 minutos para terminar a partida. Suleiman Diamantin faz um passo ficando para a esquerda, onde está o chão no pé de vovô, bola para Suleiman, tentou a bandeja, foi tamponado. Foi tamponado o jogador ivariense. Foi tamponado o jogador ivariense, mas é falta. Suleiman Diabaté, que também já jogou no Egito, onde representou a formação do Zamalek. 84-81. Está a reclamar o camisola 45, Ewood Amine. É a quarta falta de Amine. Lançamentos para o Suleiman Diabaté, converso. 85-81. 4 minutos e 7 segundos. 2 faltas para cada equipa. Neste quarto, Suleiman Diabaté lança e marca. Saco. 86-81. Petro Luanda em vantagem. Vejo os lançamentos, a porcentagem de lançamentos de campo dos 3 pontos. Petro está com 70%. O Al Ahly com a posse-bola. Amine não sabe o que fazer da bola. Abre-se uma linha de passe com o Mohamed. Para a direita, para o Monte. O Monte faz uma simulação. Mais um drible sobre o Abubakar Gakpo. Pressiona os jogadores do Petro Luanda. E a equipa do Al Ahly comete um erro. O Monte em dificuldades. O jogador do Sudão do Sul, 1,96m de altura. 86-81. Alteração na formação do Al Ahly. Vai para o banco Amine. Regressa à quadra o Michael Thompson. O norte-americano com a camisa lá número 2, que pressiona o portador da bola do Petro, é o Suleiman Diabaté. Lá está o Suleiman Diabaté com a mão esquerda a fazer um passo para o peito do João Pedro. Esta certa jogada com Gakpo. Gakpo mais para a esquerda para Carlos Moraes. Carlos Moraes para. Carlos Moraes vai para o triplo, bateu no ar, não entra. Ganha o Michael Thompson. Não tem pressa. Agora sim, deixa a bola escolhida com o compatriota. O Coreia Westbester. Lá está o Westbester. É mesmo best. Vai lançar e marca. É the best, o Westbester. Marca 86-84. O Al Ahly com um percentual de pontos considerável. 33 lançamentos, 16 convertidos, quase 50% de aproveitamento. Olha o Petro com o Lucane. Lucane faz um passe para a direita, para o Gakpo, devolução da bola para o Lucane. Lucane faz um setback, lança curto, que é com a bola não cai. Posso falar para a formação do Al Ahly com o Westbester. O Westbester faz um passe para o Michael Thompson. O Thompson gera a quadra contrária, o jogador calvo, será metade do grande circo. O número 2, a formação do Al Ahly do Egito, no ataque planeado. O Petro pressiona, não há ali espaço, não há abertura de espaço. O Michael faz um passe interior para o smash. Vai ser um smash e saiu mesmo de Ismail e o descontempo de José Neto. 86-86, João.
É verdade. Olha, parece-me que o Petro estava a defender muito bem quando depois de voltarem daquele tempo de descontos. Mas agora, portanto, tudo empatado, 86-86. O Petro parecia-me que estava a defender muito bem, mas agora, olha, houve ali uns ataques em que as coisas não funcionaram muito bem, estavam pressionados pelo tempo. Portanto, um jogo em que as defesas vão creio que vão jogar um papel importante. Este jogador americano do Al Ahly, Webster, não é? É um jogador realmente muito, muito bom. Já tem, creio que eu estava aqui a tentar ver quantos pontos é que eles têm. O Corey Webster tem, portanto, 20 pontos marcados. Ele é um jogador excelente para a equipa do Al Ahly. 86-86, 2 minutos e meio para terminar. Neste momento, Joaquim, não há favoritos.
Olha, o Webster está com 20 pontos, 86-86. Há uma maior distribuição de pontos por parte da equipa do Al Ahly. Vários jogadores com 2 dígitos. O Petro também tem jogadores com 2 dígitos. Estamos a ver as imagens. O Michael Thompson, que está com 13 pontos, 2 ressaltos. Michael Thompson, camisola número 2 da formação do Al Ahly do Egito. A expectativa das egípcias em relação a esta performance da formação do Al Ahly neste duelo com o Petro Landa. Petro tem posse de bola com o Lucano na armação, deixa a bola disponível com Suleiman Diabaté na meia quadra contrária, novamente Lucano com posse de bola. Lucano vai fazendo uma série de batimentos, deixa a bola para a direita para o João Pedro, este para Suleiman Diabaté. Suleiman Diabaté vai fazer um passo arriba do lado, Cia, o Aliup, mas não conseguiu chegar na bola o jogador do Petro Landa. Precisava de um escadote o João Pedro para capturar a bola. 86-86, 2 minutos e 14 segundos. O ano de 86, que foi o ano de estreia da seleção da bola no Campeonato do Mundo de Basquetebol, acontecendo no Reino de Espanha. Agora falta do jogador do Al Ahly, que tem direito a 3 arremessos à cesta. O Corey Westmaster tem direito a 3 lançamentos à cesta. Pode colocar a formação do Al Ahly em vantagem. Suleiman Diabaté conversa com um dos árbitros, o árbitro camaronense conversa com o Ivoquiense, uma conversa em francês. Corey Westmaster vai para os lances livres, o primeiro arremesso entra. 87-86, os egípcios despertaram, está em ebulição o pavilhão Mustafa. O SBS lança, não converte o segundo. E Angola agradece. 86-87. 2 minutos para finalizar. Os egípcios estão em pé. Lá está o SBS a lançar e converte. 22 pontos para o americano. O Petro com a bola. O Petro perde por 2 pontos. Carlos Moraes tem bola. Carlos Moraes para a esquerda. Já houve mudanças de liderança, 4 vezes para o Petro, 5 para a formação do Al Ahly. O Petro com bola, Lucana para a esquerda, para o Carlos Moraes. O Carlos Moraes, atenção, tempo tem 7 segundos, agora 6. Olha o Carlos Moraes numa ação ofensiva e marca. Tem classe, tem qualidade o Carlos Moraes. A trocar os olhos ao adversário, a tirar da sua cartola uma grande finta e marca para a equipa do Petro. Carlos Alcântara, 88-88, vai para o banco, Suleiman Diabaté regressa à quadra, o Childudão, a carraça, entre aspas, do Petro, o jogador que não dá espaço para os adversários respirar. Lá está o Monta a lançar, bateu o ano, não entra no salto para Gakou. Gakou está muito bem em termos defensivos, mas não se pode dizer no ataque. O Suleiman com posse de bola, Suleiman pode penetrar, o Suleiman faz a marcação do adversário para a linha do fundo, o Suleiman ataca o sexto e não consegue os pontos. Não consegue os pontos, a forçar a penetração. Olha a formação do Al Ahly, vai circulando a bola, a Amine sobre a direita. O que é que vai fazer o Amine? Pressionado por Carlos Moraes, a Amine mantém o drible, agora para a bola, solta para o Ismaili, devolução da bola para o Amine. A Amine foi batimento com a mão esquerda. Lá está, foi tamponado. A Amine também estará no Campeonato do Mundo com a seleção egípcia. O bato Al Ahly do Egito. Esteve muito bem durante a fase de apuramento. O Carlos Moraes para o João Pedro. A penetrar, a lançar, a dificuldade e a falta. A falta de um jogador egípcio. Esta falta que pode ser determinante para o desfecho do jogo. O João Pedro tenta aproveitar os lances livres, convertendo os arremessos à cesta. Faltam 45 segundos para terminar a partida. 45 segundos para terminar a partida. Lançamento da cesta para o Petro. O Petro, que seguramente vai subir as suas linhas defensivas, pressionando a partir da zona de transição. Dois lançamentos para João Pedro. Expectativa em Angola. Lá está João Pedro, faz batimentos, está com 6 pontos, 4 saltos, marca João Pedro. Melhorou muito o seu lançamento, João Pedro. 89-88, João Pedro já passou pelo basquetebol português e o alemão. Lá está João Pedro, enche os pulmões. João Pedro vai lançar e não converte a bola de quem é do Pedro. Com o Gakô. Gakô pressionado pelo adversário, fez a bola chegar até o pé do Monte. Foi inteligente. O engenheiro químico, jogador do Petro Luanda. Abubakar Gakô. 89-88. Estamos aí a ver alguns jovens com as cores do Petro Luanda festejarem. Acreditarem que é possível vencer o jogo, João, um ponto de diferença, 42 segundos.
42 segundos e tempo de desconto. Petro de Luanda a vencer por 89-88. E que jogatana, Joaquim Clemente, que grande jogo este. Sem dúvida, a grande surpresa aqui, o Al Ahly, que parece que tem vindo a subir de jogo para jogo, mas ninguém lhe dava favoritismo aqui. Estão a lutar em pé de igualdade com a equipa do Petro. Agora assiste-se talvez a um pouco de nervosismo. Houve aí duas jogadas, ou três, de lado a lado, em que perderam a bola no setor atacante, portanto a permitir turnovers, mas de qualquer maneira, isto é um jogo que ainda está por resolver. 89-88, Joaquim, escapou-me, de quem é que é o lançamento de bola agora? Para quem é que pertence?
A posse de bola é do Petro. Petro tem direito à posse de bola, 14 segundos. A Abubakar Gakô fez a bola tocar no corpo do adversário, porque estava a ser pressionado contra os adversários na linha de fundo. Não tinha grande espaço de manobra. Foi inteligente o posto, o extremo posto do Petro Luanda. Petro que tem de marcar este ataque para desanuviar a pressão da formação egípcia.
Vai ser difícil porque tem 14 segundos para fazer isso, não é? E faltam ainda 42 segundos para o jogo terminar, o que significa que depois desses 14 segundos há 30 segundos mais ou menos para o Al Ahly vir ao de cima. Vai ser interessante o que é que se vai passar. Não sei o que é que o treinador José Neto terá dito aos seus jogadores. Portanto, têm posse de bola, 14 segundos. Joaquim Clemente, vou-te dar o microfone para acompanhares agora passo a passo, pelos vistos até ao final do jogo. Não sei se haverá mais algum pedido de desconto de tempo, mas vamos a ver. Joaquim.
É um jogo que cheira prolongamento, cheira tempo extra, 89-88. Posso falar para a equipa do Petro? Petro tem que marcar esse ataque para ter uma vantagem confortável de 3 pontos, ou de 4 se for o lançamento exterior. Suleiman faz um passo ficado para o Cildudão. Cildudão beneficia de qualquer matado, foi tentando o João Pedro. João Pedro recebeu, João Pedro lançou, a bola não cai. Mas a falta de Ismael. A falta de Ismael, o técnico espanhol. Irritado, dirigiu-se até a árbitra dizendo que foi uma ação legal do jogador egípcio. Não, é falta. Claramente, há um contacto no braço do jogador Ismael a importunar a ação de João Pedro. E Anamua Omote do Sinal do Sul está com pouca crença. É a terceira falta de Ahmed Ismael. João Pedro, que até o que fez um, apenas um, e falhou outro.
Falhou. Não pode falhar agora, Joaquim. Agora é a altura em que não dá para falhar. 89, 88 e ele... 30 segundos.
Não deve falhar.
Bem, já falhou o primeiro. Agora há uma substituição aqui, parece, na equipa angolana. Mas, de qualquer maneira, vamos ver. O João Pedro tem que marcar este ponto.
89-88, está com 7 pontos, 2 assistências, João Pedro.
Oh, meu Deus.
Atenção, menino, tem de marcar esta bola. João Pedro lança e não converte. Não converte. Só os nervos, a flor da pele. Michael Tyson com a posse de bola. Thompson com a posse de bola. Thompson para o drible, solta a bola para a esquerda, para o Mato. O Mato para o Thompson. O Thompson embala para o sexto, solta para o Kwang nesse caso. O Ismaili novamente ao Mato. O Mato é bom de bola. Este sudanês faz a marcação. Vai para o lançamento curto. O triplo, não. Foram dois pontos. E a festa dos egípcios. 90-89. Estamos a ver este lançamento do jogador do Al-Ahly, franzino, com características, com as suas devidas proporções, de Kevin Durant, dos Phoenix Suns, e por a zona dos grandes liberais a marcar 2 pontos e desconto tempo de José Neto.
Pois, porque...
89-90, 15 segundos.
15 segundos. Ah, 15 segundos, portanto, vá lá, é aqueles... É, dá para fazer uma jogada, não é? Dá para fazer uma jogada, marcar e ganhar. Agora, porque, portanto, eles têm 14 segundos para fazer a sua jogada. Depois dá... Fica-se com 1 segundo. Portanto, têm que marcar, caso contrário, perderam o jogo, não é? De qualquer maneira, 90-89, um jogo muito renhido. Neste momento, portanto, acima daquilo que se esperava, 90-89 para a equipa egípcia. E neste momento, Carlos Moraes tem 34 pontos na equipa do Al-Ahly, o melhor marcador. Creio que é o Omot, com 25 pontos. Creio que é ele. De qualquer maneira, 89-90. Quem diria? Quem diria? O Petro Atlético entrou para este jogo completamente favorito. Eu estou a ver aqui o treinador espanhol continua a protestar junto dos árbitros. Foi uma coisa neste jogo, o treinador espanhol teve sempre, vamos lá, a assediar os árbitros, quase o jogo todo, e mesmo a mesa. Ora bem, parece que há ali grande emoção nas bancadas entre o público do Al-Ahly. Vamos a... Joaquim Clemente, estou contigo, faz favor.
Posso falar para a equipa do Petro? Shildo na transição, Shildo para Lucana, Lucana para o Shildo, Lucana tem bola, Lucana se encontrou o adversário, solta para o Soleimani de Amaté, Soleimani combinar com o Carlos Moraes, vai para o triplo, só com o canto, a bola não cai, ressalto para o jogador do Petro e marca Lucana, o Lucana que estava escondido no jogo a decidir a partida. A reservar a melhor para o fim, Lucane! Mas que grande bola de Lucane! Lucane Gonçalves a decidir o jogo! Com um lançamento!
Joaquim Clemente!
No pass-hitter, sim!
Parece-me que estão a ver se já tinha o tempo esgotado, não sei.
Ainda não tinha esgotado! Ainda não tinha esgotado! Não tinha esgotado! É o VAR do básquet, é o VAR do básquet. Vamos a ver se são validados os pontos ou não.
Vamos a ver.
Pareceu-me que ainda faltava 1 segundo.
Vamos a ver, porque...
Oficial review...
Estão a ver o VAR,
sim,
não é?
Não.
Estão a ver o VAR, os jogadores do Al-Ahly estavam peremptoriamente a dizer que o tempo tinha acabado.
89-90.
Ah, deram, marcou, portanto...
Aí está, vitória do Petro. Vitória do Petro, vitória suada, é a festa trulifra, 91-90. E vou logo para os balneários, jogadores do Petro. José Neto vai cumprimentar o seu homólogo espanhol, que ainda conversa com os árbitros. Aí sim, agora sim, a saudação entre os dois técnicos. A festa petrolífera no pavilhão Mustafa. Os jogadores do Petro Luanda. Aí estamos a ver o embaixador Nelson Cosmes a saudar Carlos Moraes, o chefe da missão diplomática angolana no Cairo. Nelson Cosmes, Carlos Moraes, o melhor jogador do jogo, com 34 pontos. É a sua maior pontuação nesta competição. E o público diz que o ponto não conta. Agora um abraço entre o embaixador angolano e José Neto.
É verdade. Ah, Joaquim,
90.
Ainda não tínhamos visto um jogo com esta emoção neste campeonato. Sem dúvida, o jogo mais emocionante deste campeonato, a terminar com uma vitória de 91-90. Impressionante. E esta equipa do Al-Ahly mostrou que não está aqui só para fazer presença, não é? Portanto...
Não está. Não está para fazer presença. João, vimos as imagens aí, um adepto egípcio com um cascão de Angola a festejar a vitória do Petro. Provavelmente tem um adversário. É o adepto do Zamalek. Há uma rivalidade desportiva entre o Zamalek e o Al-Ahly. Por exemplo, no futebol, a supertaça seria disputada pelo Al-Ahly e o Zamalek. E o Zamalek desistiu da disputa da supertaça porque há um diferente entre ambas.
Talvez possamos ouvir o Carlos Moraes, talvez ouvir o Carlos Moraes, ver o que é que ele diz.
Al-Ahly for the way they play and my teammates the way we battled the whole night, I mean the whole game long.
Foi um esforço de equipa, diz o Carlos Moraes. E Carlos Moraes diz que o Petro tem que ganhar contra equipas como estas. Portanto, Carlos Moraes agora a dizer que foi muito importante estarem concentrados desde o princípio do jogo. Faz notar que o Al Ahly, portanto, joga melhor porque também está a jogar em casa. A pergunta agora versa a ida a Kigali para a fase final. Carlos Moraes diz que a equipa está pronta para o que vem aí em Kigali. Vão fazer, portanto, vão encarar o campeonato um jogo de cada vez. Carlos Moraes fala agora da atmosfera no estádio, que foi uma boa atmosfera, a saudar os adeptos do Petro que ali estiveram para portanto, apoiar a equipa. Foi um jogo muito duro, diz Carlos Moraes. Ah, agora uma mensagem para os adeptos do Petro. Carlos Moraes, portanto, quer saudar os adeptos do Petro e agradecer pelo apoio que têm recebido. Portanto, palavras de Carlos Moraes aqui, ao vivo, a falar do estádio. Joaquim Clemente, um aspecto interessante deste jogo, 91-90, estão aqui algumas percentagens. Fala-nos sobre essas percentagens.
Os números estão equilibrados nos lançamentos do campo, 55% para o Petro, 51% para o Al Ahly, 22 assistências para o Petro, 20 para o Al Ahly, zeros de bola, 3 para o Petro, 4 para o adversário. Nos 3 pontos, o Al Ahly teve 34 lançamentos, converteu 16, uma média de 50% contra 40% do Petro, que em 27 arremessos converteu 16. Petro com equilíbrio, com vários jogadores com 2 dígitos, Carlos Moraes com 34 pontos, Sildo Dão 13, Gerson Domingos 11, Gerson com pouco tempo de jogo, mas com 11 pontos, foi determinante para esta recuperação do Petra. O Diabaté com 11 e ainda João Pedro com 7. Já falávamos da equipa egípcia para o Sudanês do Sul, Ana Mua Omote com 25 pontos, a ser a melhor unidade. Ainda o Corey Westbester, que também em determinadas fases do jogo foi-se referenciando a equipa do Al Ahly do Egito. Uma grande partida, tal como disse o Carlos Moraes, a equipa está pronta para os próximos desafios. Já conseguimos ver a chave dos playoffs, João.
É verdade, parece que o Petro vai defrontar, não sei quem é que vai defrontar.
Vai defrontar o ABC da Côte d'Ivoire.
O ABC da Côte
d'Ivoire.
Ah, esse vai ser fogo.
Se vencer o jogo dos playoffs, vai depois cruzar com o vencedor do AS do ano e o Sydney, neste caso, o terceiro colocado da Conferência Nilo, que poderá ser o Ferroviário da Beira.
Bem, vamos a ver. Olha, portanto, parece que o Ferroviário ainda não estava lá claramente qualificado, não é?
Sim.
Já está ou não?
Mas meio caminho andado, está com 2 vitórias, João. Está com 2 vitórias, pelo menos tem vantagem no confronto direto com o Ferro, com o Cape Town Tigers e o Slack da Guiné.
Pois, portanto, está com meio caminho andado. Olha, parece-me que há um problema com uma das mãos do Carlos Moraes. Eu vi-o ele a certa altura saiu, acho que entrou com uma ligadura, e agora a televisão estava a mostrar uma imagem do treinador José Neto a olhar para a mão do Carlos Moraes. Esperemos que não seja nada de grave. Bem, ele continua a jogar, não é? Agora, há aqui um fator interessante, Joaquim, que é, se formos quarto por quarto, foi o primeiro quarto que deu a vitória ao Petro, porque o primeiro quarto o Petro venceu por 8 pontos, queria dizer, 26-18. Depois perdeu o segundo quarto por 24-26. Perdeu o terceiro por 25-21. E agora este último quarto, não sei quem é que ganhou, mas 20...
Foi o Petro, 20-21.
Muito bem. Portanto, o Petro ganhou 2/4, o Al Ahly ganhou outros 2. Portanto, um jogo realmente...
Perdão, João. João, 20-21 para o Al Ahly.
Portanto, é isso que eu pensava. O Al Ahly, o aspecto interessante é esse. É que o Al Ahly ganhou 3/4, mas acabou por perder o jogo, né? Porque, portanto, foi tudo muito equilibrado e aqueles 8 pontos com que o Petro venceu o primeiro quarto deram-lhe a vitória. Olha, Joaquim Clemente, portanto, concordas comigo que a grande surpresa neste jogo foi o Al Ahly, não é?
Sim, é uma grata surpresa. Estávamos enganados em relação à performance do Al Ahly. Depois daquele resultado apertado contra o Slack da República da Guiné, a quem venceu por apenas 2 pontos, os outros jogos ganhou com menor dificuldade, mas hoje o Al Ahly provou que tem equipa, provou que vai criar dificuldades na fase dos playoffs ao Petro Luanda. Daí as declarações de Carlos Moraes, tem de pensar jogo a jogo, estão prontos para Kigali. Carlos Moraes também fez referência o ambiente, a atmosfera do pavilhão Mostafa, que poderá ter ajudado também para esta prestação do Al Ahly, que jogava em casa.
Sim, foi realmente o jogo mais quente, digamos assim, e o entusiasmo do público, aliás, estendeu-se aqui para o estúdio. Eu estava verdadeiramente animado com o jogo, como que tenho a certeza que tu também estavas, mas claro está, tu estás a fazer o jogo jogada a jogada, não podes sentir, ou sentes, mas de outra maneira, a intensidade que eu estava aqui a sentir neste jogo. Sem dúvida, um jogo quente. Aquele último do Ferroviário da Beira também não foi mau, mas como não jogava a equipa da casa, o ambiente não era tão quente como foi este. Olha, Joaquim, não sei se podemos agora ainda fazer as contas ao Ferroviário da Beira, porque é algo que me está a confundir aqui. Portanto, o Ferroviário da Beira festejou aquela vitória como já tivesse estado na final. Mas então o que é que lhe falta? Ele tem que ganhar mais um jogo?
Não, isto vai depender dos resultados dos seus principais adversários hoje. Mas, eu repito, o Ferroviário já está apurado para a Ruanda. Já está apurado.
Ah,
tem duas vitórias, já está qualificado para outra fase.
Pois, mas há aqui um problema que, portanto, imaginemos que o Ferroviário da Beira perde o jogo de hoje. O que não é provável, mas nunca se sabe, não é? Portanto, fica com...
Perder o jogo de hoje, tem uma esperança, vai estar dependente da última jornada, dos resultados do Capitão Tigers e do Seat Oilers.
E do Slack, pois também.
Mas não, do Slack.
Pois, o Slack defrontou Al Ahly. Pois, tem tarefa fácil, vá lá, assim, porque imaginemos que ele perde hoje, o Ferroviário da Beira perde hoje, fica, portanto, com 2 vitórias, 3 derrotas, o City Oilers fica só com 1 vitória por agora, mas o Cape... é isso, é difícil, porque o Cape Town deve bater o City Oilers, o Slack não deve bater o Al Ahly, portanto, eles estão praticamente lá, é isso. Estou a pensar nisso porque nós e os moçambicanos também já estavam a festejar a vitória como uma presença clara no Cairo, mas claro, 90%... o impossível ainda pode acontecer, que o impossível será eles não se qualificarem. Agora, portanto, nós vimos ali... Qual é o primeiro jogo do Petro em Kigali?
Será contra o ABC da Côte d'Ivoire.
Que é,
o ABC que foi o quarto colocado do outro grupo.
Mas que tu consideras como a melhor equipa do outro grupo, não é?
Sim, mas com o Petro Luanda não terá margens para respirar, não é? Não terá margens. O Petro é superior em relação à equipa do ABC da Côte d'Ivoire.
Muito bem. Vamos a ver então. Portanto, esse será o primeiro jogo do Petro de Luanda contra o ABC, o Abidjan Basketball Club da Costa do Marfim. Portanto, esse primeiro jogo será ou no dia 20 ou no dia 21 deste mês, quando se realizarem os 4 jogos dos quartos de final. Vão 8 equipas, portanto, vou recordar aos ouvintes, temos da Conferência Saara o Stade Malien, o Douane do Senegal, o Stade Malien que lá está é do Mali, o Reg do Ruanda e o ABC da Costa do Marfim. Neste grupo temos já apurados, portanto, o Petro, que ficou em primeiro lugar, o Al Ahly, que ficou em segundo, depois provavelmente, mais do que provavelmente, o Ferroviário da Beira, e vai ficar um por decidir, que será talvez decidido entre o Cape Town e o Slack. O Cape Town talvez com tarefa mais fácil, joga amanhã com o City Oilers, que é a equipa que se tem demonstrado ser a mais fraca, e o Slack tem uma tarefa muito difícil porque tem pela frente o Al Ahly. Hoje o Ferroviário da Beira vai defrontar o City Oilers. Nós não temos, não vamos fazer a cobertura desse jogo. Ferroviário da Beira entra em campo como favorito, mas não se sabe. O City Oilers, eu vou recordar aqui aos ouvintes, perdeu com o Petro de Luanda 89-71. Depois perdeu, e aqui foi surpreendente, perdeu dificilmente com o Al Ahly 72-70. E depois perdeu com o Slack por 96-68. E o Slack perdeu com o Ferroviário da Beira por 96-78. Portanto, à partida, o Ferroviário da Beira deve ganhar hoje e garantir assim a qualificação. Mas mesmo que não ganhe, depois está tudo dependente do que fizer o Petro, o Slack, que não tem poucas hipóteses, tem poucas hipóteses com o Al Ahly. Petro de Luanda, portanto, venceu hoje, como dissemos, o Al Ahly. Joaquim, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
Sim, queria acrescentar que o Petro de Luanda, se vencer o ABC da Côte d'Ivoire, depois vai cruzar com o Estoril, o Estoril ou então o Ferroviário da Beira. Já podemos vislumbrar aí um duelo entre equipas dos Palopos nos playoffs da competição que vai acontecer no Ruanda.
Pois, portanto, portanto, o Ferroviário qualifica-se e também tem um jogo antes desse provável jogo com o Petro de Luanda. Portanto, o Ferroviário teria que ganhar o seu primeiro jogo na fase final para depois embater de novo com o Petro de Luanda. E se isso acontecer, claro está, o Petro de Luanda favorito. Eu recordo que aqui eles, nesta fase, bateram o Ferroviário da Beira por 101-76. Joaquim Clemente, muito obrigado. Nós, claro está, vamos voltar ao contacto quando se iniciar a fase final. No próximo dia 20, nós vamos recordar aos ouvintes que vamos fazer a cobertura desses jogos, ou pelo menos dos jogos do Petro de Luanda e do Ferroviário da Beira. Portanto, obrigado a todos. Obrigado, Joaquim. Sempre um prazer ter-te aqui connosco pelos teus conhecimentos de enciclopédicos do basquetebol angolano e não só. Um abraço e até à próxima. E ouvintes, continuem com a Voz da América.
Música.